começar aqui. Sejam bem-vindos a mais um Palavra na Tela, uma iniciativa daqui da Casa Mário de Andrade, com curadoria do Gestivo Cultural. Hoje, nesse segundo encontro, a gente vai discutir internet e jornalismo, da autopublicação ao jornalismo colaborativo. Meu nome é Júlio Dai Borges, sou editor do Digestivo, e aqui ao meu lado, Ana Maria Brambila.
Brambila.
Sempre erra a pronúncia.
Agora eu tenho problema de falar o nome.
José Marcelo Zac. Zac, acertei? E o Alexandre Matias aqui na ponta. Então, assim, eu queria começar cada um falando um pouco da sua experiência nessa fronteira entre o jornalismo e a internet, enfim, os projetos que desenvolveu, alguma coisa assim, uma apresentação para a gente poder se situar, começando por você, Ana Maria.
Bom, então, de onde eu vim um pouco minha relação com o jornalismo, eu sou formada pela PUC de Porto Alegre em 2003, aí em seguida pulei para o mestrado lá para a Federal do Rio Grande do Sul, e eu me considero uma pessoa assim, de uma geração, talvez, que tenha começado um pouquinho antes de mim, assim, talvez a turma que se formou antes de mim já tenha sido um pessoal que pouco experimentou o jornalismo tradicional. Então, foi um pessoal que já entrou na formação, durante o tempo de faculdade, nesse âmbito digital. Né?
Então, que época que era isso, mais ou menos?
Eu fiz faculdade entre 99 e 2013, eu formei metade de 2013.
Tá.
Tá, então, foi uma coisa muito transitória, talvez, nesse período. Né? Então, assim, o primeiro estágio que eu fiz na minha vida foi numa revista digital, chamada Cyberfan, que era da própria universidade. E desde ali eu já senti que alguma coisa mudava. E muitos colegas também sentiam ainda aquela resistência. Né? Nossa, mas eu acho que o jornalismo de verdade é aquele que a gente suja as mãos de tinta. Eu quero estar lá na beira do gramado, passando todas as informações na latinha, e tá com aquela emoção toda. E, de repente, a gente foi vendo que o campo do jornalismo tinha muito mais... do jornalismo digital, tinha mais espaço para exploração. As coisas no jornalismo tradicional já estavam muito bem resolvidas, né, e muitas vezes estanque. E no jornalismo online, as coisas estavam num campo mais neutro. E daí que eu senti que o meu mestrado podia seguir por aí, né? Essa coisa de a gente sempre pesquisar fatos novos ou uma realidade ainda não tão explorada. E eu segui nessa área de colaboração. Né? E não só estudei, como passei a experimentar também através do My News. E hoje eu trabalho com isso na Editora Abril, que é na área de projetos de conteúdo colaborativo.
Ah, e como é que você... Assim, só uma dúvida, curiosidade até. Como é que você chegou no jornalismo colaborativo? Como é que você viu pela primeira vez? Teve algum momento que você consegue, assim, sei lá...
Identificar?
É.
Acho que sim. Durante já meu trabalho de conclusão de curso, eu trabalhava com jornalismo cultural em artes plásticas.
É.
E eu era muito ligada em design. Então, o meu TCC foi voltado a design. Na falta de um orientador de design, me colocaram para ser orientada por alguém de tecnologia. Falaram assim, quem sabe tu trabalha com web design? E ali foi o grande momento.
Entendi.
Aí, quando estava falando de web design, uma das coisas era interação e usabilidade e tal, né? Jacob Wilson, enfim. E aí, quando a gente pensa em interação, ah, legal, interagir com o sistema e tal. E aí, eu saí da faculdade, defendi meu TCC pensando, ok, mas interação com a notícia? Como é? A pessoa pode ir lá e mexer na notícia? Pode ir lá e fazer uma notícia? Qualquer pessoa, qualquer usuário? E aí, com essa faisquinha que eu fiz meu projeto, e aí naquele momento conheci também, via a comunidade online, o Juliano Spire, que é uma pessoa fantástica, super referência em cultura digital, e ele me apresentou o My News. Na ocasião, o My News era só editado em coreano, em Angul, né, que é o idioma deles, e, portanto, inacessível para mim. E dali a alguns meses, o My News ganhou sua versão em inglês, o que foi um abraço, né? Eu passei a experimentar, passei a conversar com o povo de lá.
Legal. E você, José Marcelo?
Bom, eu na verdade caí de cabeça no jornalismo, no conteúdo colaborativo há 2-3 anos com o Overmundo. Depois eu posso falar um pouco mais, mas não sei se todo mundo conhece, mas é um site colaborativo de jornalismo cultural, de difusão cultural no Brasil. A trajetória prévia não é de comunicação e jornalismo, nós somos 3 advogados e um antropólogo. No núcleo do projeto, então sou advogado sempre com uma trajetória na área de ONG, de governo, de políticas públicas, então eu diria que que eu vejo mais do colaborativo do que do jornalismo. E embora sempre tenha sido um imenso, tido um interesse imenso, e aí nessa ponte a gente mergulhou na experiência do Vermouth, e desde então eu me vi envolvido pela tarefa de construir do zero um modelo ali, de enfrentar, na verdade, o grande desafio ali era criar uma dinâmica editorial que pudesse delegar aos usuários cada uma das etapas do processo editorial tradicional e fazer aquilo funcionar, e a gente fala um pouco mais. Então, bom, colocamos de pé o Vermouth nesses 2 anos, e mais recentemente a gente, além de estar pensando, tem uma demanda grande agora, as pessoas começam a querer escrever sobre qualquer coisa, o site é focado em cultura, então acaba surgindo uma questão que é abrir espaços que admitam outros temas, e já de fazer experiências similares, não necessariamente jornalísticas em estrito senso, mas a gente fez para o iCommons, que é uma organização que coordena o Creative Commons, que é um movimento de flexibilização de direitos autorais globalmente, um site que é em inglês, que usa a estrutura do Vermouth. Fizemos um site para uma ONG, com a qual também tem alguma relação, que é um fórum de segurança pública, então é um espaço de troca colaborativa, no mesmo esquema editorial, de autopublicação livre, as pessoas votam e tal, para a área de políticas na área de violência. Acabamos de, agora está sendo desenvolvido, mas uma coisa de arrumar o portal literal, que é um site sobre literatura, também daí na dimensão colaborativa. Então, a partir do Vermouth...
Ah, legal, vocês vão abrir o portal literal para mais gente.
O portal da Heloísa Buarque de Holanda e da Conspiração, né? A gente fez com eles, desenvolveu um projeto para o site utilizando o código. O código do Vermouth é livre, então todos esses projetos usam o código do Vermouth. E o que a gente fez foi assessorar um pouco de alguma customização, quer dizer, tem uma outra variação em cada um deles, e um pouco de transferir a experiência do know-how, não tanto da tecnologia, do marco do site, mas da construção da comunidade, de moderar aquilo, que questões surgem, que dilemas surgem. E aí com o portal, com o literal é um caso diferente, porque é um site que já existe, então foi de fato pensar uma proposta de introduzir ali mecanismos de interação, de colaboração e tal. E agora isso está indo para o desenvolvimento do site, acho que mais uns alguns meses, isso está saindo também. Então a gente vem desdobrando a experiência em outros projetos também nessa frente.
Legal. E Matias, você?
Eu caí de paraquedas no jornalismo, não só no jornalismo, mas na internet. Sou de Brasília, fui fazer ciências sociais na Unicamp. E aí no meio do curso eu tinha uns amigos, a gente começou a... Aquela coisa, chega na faculdade, com um monte de gente de fora e tal, tá, e a faculdade não acontece nada aqui, vamos fazer alguma coisa. A gente fez um jornalzinho chamado Leopoldo, que também fazia um evento, e esse jornalzinho chegou num dos jornais da cidade, que era o Diário do Povo, leram meu texto e falaram, ah, legal, gostei desse cara, será que ele não pode colaborar? Eu fui lá e comecei a trabalhar em jornal a partir disso. Não tinha intenções.
Que ano era isso, mais ou menos?
94 foi o ano que eu comecei no Diário do Povo. E aí eu publicava num caderno que chamava Diário Pirata, que era um caderno adolescente, tipo folhetim. E quando aí o caderno acabou, porque teve problema de corte no jornal e tal, aí eu me perguntaram, você quer continuar no jornal? Eu falei, não tinha nenhum interesse, me ofereceram vaga no caderno de cidades e um caderno de automóvel. Eu ainda estava fazendo curso de ciências sociais, aí eu falei, não, prefiro continuar no curso. Só que eu já gostei daquela coisa, o famoso vírus da informação. Pô, quero continuar fazendo isso, muito legal. Fui bater na porta do concorrente com um projeto de uma coluna chamada Trabalho Sujo. Na hora que o diário ficou sabendo que eu estava oferecendo para o concorrente, o editor-chefe veio me chamar e falou, cortei o caderno por motivos financeiros, não por motivos editoriais. Eu queria continuar com isso, então você não pode continuar. Fazer essa coluna no jornal, eu falei, pô, ótimo. E aí eu comecei a trabalhar de frila, fazia a coluna toda em casa, ia lá com disquetinho, toda sexta-feira colocava no computador, eu mesmo diagramava, eu mesmo fazia tudo. E aí, como eu diagramava e eu ilustrava também a coluna, teve um ilustrador do jornal que era um cara, que tinha uma equipe de ilustradores, todos eles desenhavam na mão, mas tinha um cara que era o cara que sabia usar os programas de ilustração. E ele falou, eu tô querendo sair do jornal, e você tem condição de pegar a minha vaga. Eu falei, pô, nunca pensei em trabalhar de ilustrador, mas também não tinha pensado em trabalhar como jornalista. Aí eu virei ilustrador. Aí foram cortando a equipe da editoria de arte, cortando, até que só sobrou eu. Aí eu falei, bom, tem uma editoria de arte, tem que ter um editor de arte, né? Tipo, eu não posso ser um ilustrador de uma editoria sem editor, né? Mesmo que chegam 15 editores pedindo as coisas ao mesmo tempo, tem que ter uma pessoa que diga e fala, não, isso é prioridade, isso não. Aí tá, me colocaram como editor de arte, eu falei, beleza, então eu quero brincar de ser editor de arte. Fiz o projeto gráfico do jornal. Mexi no projeto gráfico duas vezes, eu fiquei 4 anos como editor de arte. E nisso apareceu a história, ah, vamos fazer um site. Eu falei, pô, não é. E eu, era uma coisa que, tipo, desde que a internet apareceu, mesmo na época da Unicamp.
Que época que foi isso? Que ano foi isso aí?
96.
Ah.
Eu já era curioso com internet, não tinha computador em casa, mas sempre que tinha um computador eu ficava fuçando, ver o que acontecia ali, tipo, não entendia como funcionava a lista de discussão. Enfim, quebrando a cabeça, mas aí, pô. Tá, vamos fazer um site do jornal. Porque, pô, o cara que faz o layout do jornal também pode fazer o layout do site, né? Tava me metendo, não era para eu fazer isso. Mas, enfim, foi o meu primeiro contato. Eu fiz o layout do site, não só o layout, como dei muito palpite na estrutura do próprio site. E quando eu vi que, tipo, a minha coluna, que eu continuava mesmo como editor de arte, eu continuava com essa coluna, que era uma coluna de música, principalmente. Falava de outros assuntos, mas era principalmente música. Eu coloquei um link para a minha página. E aí eu vi, de repente, gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, que, pô, legal, que tem aí. Um amigo mandava um e-mail para um cara nos Estados Unidos, um outro amigo dele que estava lá. Ah, olha só, tem esse cara que está escrevendo sobre banda independente lá no Brasil, não sei o quê. Eu comecei a entrar em contato com gravadoras lá fora. Eu era tratado melhor pelas gravadoras estrangeiras do que pelas gravadoras do Brasil. E fiquei fascinado com todo mundo, né? Quando chega a hora que descobre a internet, porra, é isso que eu quero fazer. E aí eu cada vez mais fui transformando o trabalho sujo num site. Em 99 eu criei um site que chamava 1999, que tem um pouco de uma semente dessa coisa do colaborativo, porque eu cubro muito música independente e tem todo um circuito de comunicação ao redor de música independente, que é muito parecido com isso que a gente está vendo hoje na internet.
E começou antes,
né? Isso é da época do punk. Em 1970, e vai crescendo nos anos 80, anos 90, já estava mais ou menos estabelecido. E aí eu conheci um monte de gente que tinha texto legal, sabe? Gente do Brasil inteiro. Eu falei, pô, vou fazer um site para essas pessoas conseguir publicar o texto desse pessoal. O site chamava 1999 porque era um site que durou um ano só. E aí a gente tinha correspondente nos principais estados do Brasil, tudo na camaradagem, eu não ganhava dinheiro com isso, o site era no Geocities, está no ar até hoje. Mas só o fato de eu ter contato com pessoas do Brasil inteiro, não só em termos de gente me oferecendo matéria para escrever, mas gente dando feedback, pô, legal, nunca ninguém fala disso no Brasil, ou uma matéria grande sobre um assunto que os jornais tratam em tijolinho e tal, e, pô, realmente é isso que eu vou fazer. Saí do Diário do Povo, fui editar o Caderno de Cultura no Correio Popular. Fiquei um pouco afastado de internet, propriamente dito nisso. Depois eu fui para a editora Conrad, que eu cuidei da parte de... Eu era editor executivo da editora. Cuidava da redação como um todo, né? A editora publicava, acho que eram 10 revistas, fora a parte de livro. E aumentou pacas depois que eu entrei lá. Depois eu saí da Conrad e fui para o tramo universitário. Também falar um pouco mais disso depois, que tem, a gente publicou o Cultura Livre, que é o livro que lançou o conceito de Creative Commons via trama universitário. A gente deixou o livro em 200 universidades do Brasil, fora que o livro estava para download gratuito no jornal. E hoje eu saí da trama no começo do ano, quando o projeto acabou, o projeto era bancado por 3 patrocinadores, os patrocinadores não quiseram renovar o contrato. E hoje eu estou editando sou editor assistente do Link, que é o caderno de tecnologia do Estadão.
Legal.
E aí tem a minha coluna, o Trabalho Sujo, virou o meu site, que é o que eu sou mesmo. Eu não sou editor assistente do Link, eu sou o editor do Trabalho Sujo. É esse o meu trabalho oficial.
Eu queria que cada um falasse um pouco da experiência que tem, para entrar um pouco mais, né, de jornalismo colaborativo. A Ana no My News, depois na Abril, o Zé Marcelo no Vermelho, depois o Matias pode falar da trama, mesmo desse site. E eu queria saber de cada um por que, que o, a expressão, não sei, a compreensão do jornalismo colaborativo é sempre tão polêmica, assim, sempre gera, sei lá, grandes massas de gente favorável, tanto quanto gente contra, principalmente os veteranos de jornal de papel e tal. Enfim. Vamos começar com a Ana.
Bom,
lá no
MyNews você tem uma relação de colaboradora, cidadã repórter, né, no termo que eles usam, e também de pesquisadora. Claro que nesse último momento agora é mais como colaboradora.
Tá, explica um pouco assim, como o que é o MyNews, assim, tá, pra quem não sabe nada.
Não, beleza. É, alguém que já ouviu falar no MyNews? Ah, onde vocês dois? Jorge, companheiro de longa data nessa história, nessa luta de jornalismo colaborativo. É, o MyNews é um noticiário sul-coreano. É, ele foi criado por um jornalista chamado Oh Yeon-ho. É um jornalista que tá, deve estar na faixa agora de uns 50 anos, mais ou menos. Ele trabalhava numa revista pequena chamada Mall.
Ele criou quando isso?
Ele criou a MyNews em 2000, fevereiro, 22 de fevereiro de 2000. Na verdade, foi fruto de uma indignação profunda dele, em função de que, como ele trabalhava numa revista pequena, e na Coreia, não sou assim como no Japão, existe um esquema chamado Kisha Club, que são grandes órgãos governamentais ou de empresa privada, ou grandes empresas privadas, mantém tipo assim um clube de imprensa onde só podem se cadastrar profissionais vinculados a grandes veículos, a mídia mainstream. Enfim, freelancer não pode, jornalista estrangeiro não pode, é quase uma máfia da informação, né? E aí vem uma bela de uma crítica que esse jornalista vem fazer a essa imprensa sul-coreana, né, que é extremamente conservadora. Os jornais são caracterizados justamente por reproduzir releases, por ter um nível bastante superficial de discussão intelectual. E o que ele tenta fazer é mudar um pouco esse quadro, né, de uma maneira bastante radical, eu diria, corajosa, né, no momento em que nem ele, enquanto jornalista, porém de um veículo pequeno, não tinha acesso à informação, ele ficou pensando, imagina quem não é jornalista, né? O que sobra para essas pessoas? Nem eu posso ter, elas muito menos. E foi aí que ele tentou estabelecer um novo conceito de jornalismo, que, ao meu ver, ainda nessa época foi pioneiro no sentido do aperfeiçoamento, da sofisticação da estrutura, né? Que o lema deles é cada cidadão é um repórter. E no momento em que eles tentam quebrar esse paradigma, né, de que informação é um bem muito precioso e de muito difícil acesso, ele dá voz, ele dá poder de fala para essa grande massa, né, que na verdade saía de um período ditatorial também na Coreia do Sul, quer dizer, estava cheia de coisa para dizer, cheia de ideia para manifestar e não podia, não tinha espaço, né, aí encontrou no MyNews um grande canal, né, para manifestar suas ideias. E na verdade foi um pouco essa ideia também que se disseminou para o mundo. Eu não vejo.
E você, assim, como é que você entrou nessa? E como é que, assim, você se propôs a ser repórter? Como é que funciona? Como é que eles pegam as pessoas? Enfim.
É estranho, porque no começo foi justamente assim, foi pegar as pessoas. Né? Hoje em dia, as pessoas que querem ser cidadãs repórteres, elas chegam para o MyNews e fazem um requerimento. Então, eles usam essa palavra, requerimento, não cadastro. Tá. Claro que é um cadastro, tá, né? Mas, na ocasião, foi assim, eu escrevi para o editor pedindo uma entrevista para minha pesquisa. E ele respondeu dizendo que sim, daria essa entrevista, mas que, quem sabe, eu também passaria a colaborar para o MyNews, já que eles não tinham nenhum correspondente no Brasil. Então, isso foi março de 2005, mais ou menos. E aí, comecei a fazer matérias bem, bastante bobas, até muitas vezes, assim, dando uma olhada bastante opinativa, né, o cenário atual, algum comentário, assim, por exemplo, estava na época da novela América, então eu falava sobre a crueldade que faziam com os bichinhos, os rodeios, né, e esse tipo de coisa que era muito brasileira, falava muito aqui, ele queria pautas que refletissem a brasilidade, né, que não tinha ainda ninguém falando do Brasil. Foi uma coisa que atraiu a eles. Só que para eu ter, mesmo sendo convidada, olha só que interessante, eles pediram que eu fizesse o cadastro, obviamente, né, como qualquer outro cidadão repórter, e nesse cadastro eles pediam, além de dados bastante específicos, CPF, endereço, referências, né, pessoas com quem eles pudessem confirmar se eu era eu mesma, eles pediam também uma cópia da minha identidade ou do meu passaporte. Né. Até hoje não vi nenhum outro jornal colaborativo com tamanha preocupação. Mas eu acho que isso tem um sentido, talvez a gente fale mais adiante, mas está ligado à credibilidade.
Tá.
Esse espaço.
Tá, entendi.
E a partir daí, aí começou uma relação bastante interessante, de muita proximidade com os editores, com o pessoal de lá. Não era simplesmente aquela coisa de eu mandar um artigo e, de repente, aquele artigo ser editado, mas ser publicado. Né? Havia aí, nesse espaço entre eu mandar e entre ele ser publicado, havia uma negociação muito grande, havia uma conversa muito grande, uma troca de e-mails intensa. Né? E eu acho que essa proximidade é que acabou criando um vínculo, eu diria quase afetivo, né? Que estabelece quase uma amizade. É isso que eu falo muito para as gurias da redação hoje, das redações hoje lá da Abril. Será que eu entro na comunidade da revista nova, da revista Manequim? Será que eu digo que eu sou da revista? Eu falei, claro que diz, o pessoal adora isso. Muitas vezes falar com o jornalista é uma coisa tão difícil, né? Tá tão ainda na torre de marfim. E de repente tu dizer ali, olha, eu tô aqui como tu, sabe? Eu sou gente como tu. Quer dizer, a gente pode conversar. Eu acho que eu só tenho a ganhar com isso, tu também. Então foi nesse espírito que o Mama News começou a apostar.
Legal. E aí, como é que você foi parar na Abril? Teve a ver com o trabalho do My News que você fez?
Eles
vieram atrás de você? Como foi?
Foi bem curioso. Na verdade, quando eu terminei meu mestrado, durante o mestrado, teve a oportunidade de eu ir à Coreia uma vez. Depois que eu terminei, também foi outra vez, em função também do My News, para discutir jornalismo colaborativo. Uma vez por ano, eles promovem um fórum de cidadãos repórteres do mundo inteiro, uma coisa bastante interessante. E isso fortaleceu bastante minha pesquisa, porque eu tive a oportunidade de coletar de perto esses materiais, esses depoimentos, falar com cidadãos repórteres de outros países também, não só da Coreia. E daí aconteceu no Brasil, em setembro do ano passado, o primeiro Barcamp. Não sei se vocês sabem o que é um Barcamp, mas é um esquema de desconferência em que as pessoas que estão a fim de discutir a respeito de um tema chegam num espaço combinado previamente e se dividem de acordo com seus interesses. Nesse momento, meu interesse, obviamente, era jornalismo colaborativo. E como o Barcamp foi organizado por um amigo, o André Avório, eu estava nessa época lecionando no interior do Paraná. Aí eu fui até Santa Catarina e ele falou, minha, vai lá, conversa um pouco, conta um pouco da tua experiência lá na Coreia e com a tua dissertação. E para minha sorte e felicidade, quem estava na plateia, digamos assim, ou no grupo de discussão, era a Fabiana Zani, que hoje é minha chefe na Editora Abril.
Ah, legal.
Então, na verdade, a gente teve esse primeiro contato no Barcamp e depois ela me chamou para dar uma palestra na Abril. Dali a 2 semanas eu estava na Abril.
O pessoal vai no Barcamp e acha que é uma confusão, mas você vê, tem umas coisas legais lá.
Mudou a minha vida, né?
Legal, legal. E fala só assim rapidinho, por que você acha que a expressão é tão polêmica, tão assim, existe resistência?
Eu acho que ainda é porque dá para dizer que é um pouco novo, viu, Júlio? Tu falasse muito bem, assim, principalmente pelos veteranos. É esse medo da mudança, né? Esse medo de que, eu vou perder meu lugar, eu preciso me reciclar, será que eu vou ter competência para isso? Será que eu vou conseguir? É tanta informação nova, eu
não
acho que é uma certa apreensão.
Né? Não só veterano, tem uma galera nova que tem uma...
Bem quadradão.
Do mesmo jeito que tem uma galera mais velha que também...
O que me preocupa mais ainda, para te dizer, porque eu acredito, assim, penso, poxa, esse pessoal mais velho até tem uma certa, sei lá, digamos, entre aspas, razão, né, ou motivo, porque já está consolidado na carreira, né, já acho que estudar não precisa mais. Uhum. Agora, esse pessoal que está chegando agora, pensa, eles é que deviam ter a cabeça mais aberta e, no entanto, ainda estão muito fechados. Né? Quer dizer, muito não. Eu tenho encontrado estudantes de jornalismo bem dispostos.
Tem muito o fato do jornalismo ter virado uma coisa meio de celebridade. Né? Hoje, você entra em uma faculdade de jornalismo, principalmente rádio e TV, o pessoal tá, entra ali... Exatamente. Pra, e, ocasionalmente, quem sabe, vai ser chamado para uma novela, uma Sandra Lemberg. Não é nem a Fátima Bernardes, que a Fátima Bernardes ainda é jornalista.
Isso não é uma playboy.
Exato. É um dos caminhos mais fáceis que você tem para estar tá na televisão. Eu acho que tem muito disso. Mas, por outro lado, que você falou de ter uma galera mais nova que é fechada, mas também tem uma galera mais velha que tá aberta a isso, né? Que não... Pelo contrário, né? Pô, tava na hora de mudar.
Quer... São menos.
Não, natural, né? Natural mesmo.
Pela idade.
Mas tem uma galera, porque eu fico meio preocupado com essa coisa de a gente simplesmente taxar os veteranos.
Não, não dá
de gente...
Exato. Com
mas aí acaba parecendo que, tipo, e tem muita gente boa.
Acho que não é só receio de perder a posição, acho que há crença em valores, em paradigmas, em parâmetros. Uhum. Que bom, se passou. Tá, décadas ou anos dedicado àquilo, ciente daquilo, acho que tem uma resistência.
É o espaço deles, né? E só deles.
É um meio de vida, né? Até eu acho.
Eu não acho que é só isso. O que o Zé Marcelo está falando é o fato de, tipo, o cara que nunca fez faculdade, que não está numa redação todo dia, que não tem ferramentas para apurar uma matéria, não vai falar com o outro lado. Tem muito essa preocupação, que é um excesso de zelo, na verdade. Não é só uma resistência.
E eu acho que também é um pouco de falta de informação. Te digo pelo seguinte, muitas vezes as pessoas têm uma visão distorcida de jornalismo colaborativo, que é de que é uma bagunça. Então, quando lá no My News eles dizem que cada cidadão é um repórter, eles entendem isso como o caos estabelecido. Tipo assim, aqui todo mundo chega e faz o que bem entende. Então, não é assim. Sabe? Basta tu entender que existe, deve existir, claro, alguma hierarquia, alguma norma, sabe, para que se mantenha a credibilidade do espaço, para que isso continue sendo chamado de jornalismo. E não, enfim, uma bandeira. Exato. E eu acho que faltando essa informação, eles acabam entendendo errado o jornalismo colaborativo e claro, não gostando.
Claro. É uma coisa que a gente estava conversando aqui, eu estava falando com o Zé Marcelo antes da gente começar, sobre como o termo Web 2.0 está associado a coisas amadoras. É. Muita gente associa. Se é uma coisa tosca, amadora, ah, isso é o Web 2.0, isso é o colaborativo, não é, né?
Tem a coisa de que. Enfim, YouTube, as pessoas acham que é simplesmente. Você abre o espaço, tem quem nunca comeu melado, cabe tudo ali, e aí eu olho de fora e falo, ah, então, pensando binariamente, eu tenho duas opções, ou um modelo tradicional centralizado, eu tenho alguém profissional que vai garantir idoneidade, credibilidade, consistência, etc, 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 ou então, binariamente, a alternativa oposta é o vale tudo, liberou geral. E essa coisa e aí a resposta é, não, mas pera um pouquinho, no meio disso você tem uma série de alternativas, uma série de experimentos, e o fantástico da possibilidade tecnológica que a web, da Web 2.0, de permitir circular a informação de todo mundo e tal, é exatamente que ele multiplica exponencialmente a quantidade de modelos com os quais você pode trabalhar. Né? E aí, no meio disso, portanto, entre os dois polos, você começa a conjugar as coisas, ter experiência. Mas eu acho que isso, esse mesmo mal entendido binário, você tem uma resistência que é a oposição de um novo modelo, vale tudo, vale para outras dinâmicas que tem a ver com a internet também. A coisa do debate de direitos autorais é um pouco esse, quando você pensa, ah, a posição pró-Creative Commons, pró-flexibilização do GIL é liberar geral, né? Falo, não, pera um pouquinho, não é liberar geral, você tem no meio disso uma série de coisas, ninguém está falando que ou você tem todos os direitos ou você libera tudo geral, você está dando alternativas e você passa a ter uma flexibilidade e uma quantidade de recursos muito maior. Então, eu acho que é um pouco a coisa de que surge a novidade e a tendência do olhar externo é achar que então o que você está dizendo é joga fora tudo que existe e vamos fazer outra coisa.
É, e não é para substituir. Que,
e aí a diferença é, se você, bom, é novo, está aberto àquilo, está aberto à mudança conceitualmente, você tende a ver aquela novidade com bons olhos e tratar de aproveitar o que tem de bom ali e conjugar com o que é importante preservar do que existe. Se você tem uma posição consolidada, ferrada e tal, você tende a achar ruim a mudança e a olhar do ponto de vista negativo, falando, não, você não vê as oportunidades, você vê as ameaças. Né? Eu acho que é um pouco isso.
E como é que vocês, assim, o Overmundo foi um projeto pioneiro, né? Como é que vocês conseguiram vender a ideia? Como é que foi assim? Enfim, como é que vocês conseguiram realmente montar uma coisa que funcionou e tal? Como é que
também inspirado no My News também. Né?
Também tem uma referência. Acaba sendo um pouco diferente. Em algumas coisinhas do My News, que ele é inspirado em uma colagem de... Mas a história, na verdade, o marco zero do Overmundo não era vamos fazer um projeto de jornalismo colaborativo. O ponto de partida, de jornalismo colaborativo, nesse caso, foi meio e não o fim. A coisa surge num diagnóstico que é algumas coisas. Primeiro, muita produção cultural espalhada pelo país. E primeiro a produção mesmo, livros que se publicam, CDs que se fazem, etc., que não circulam, né? Então você tem imensa produção sem oportunidade de circulação, inclusive uma imensa produção patrocinada, sem oportunidade de circulação, financiada, que fica lá, faz algumas cópias, distribui para a gaveta. Então o primeiro problema é, bom, não se trata tanto mais de pensar recursos de produção, mas sim de pensar fórmulas para facilitar e promover a circulação e a distribuição de obras. E o mesmo corre, a mesma coisa sobre informação, e no caso da informação, aí sim já um diagnóstico sobre o jornalismo, que é não só historicamente a gente tem uma concentração no eixo de São Paulo, etc., mas isso se agravou nos últimos anos, redução de editorias, recolhimento dos meios de comunicação tradicionais, etc., e isso é praticamente mais grave na área das editorias culturais. Então, a grande maioria dos jornais nacionais ou do eixo de São Paulo, etc., deixam de ter editorias espalhadas pelo país. as editorias culturais de jornais locais ou deixam de existir ou ficam sendo empobrecidas entre releases e colonismo social, então você também não tem fonte. Então, esse era o diagnóstico. E, na outra mão, a internet, antes ainda da Web 2.0, a internet como um canal que obviamente podia trazer respostas para as duas coisas, tanto para canais de disseminação e circulação de obras, quanto para a veiculação de informação, a produção de informação. Então, esse é o ponto de partida. Isso, na verdade, surge de um diálogo. São quatro pessoas, eu, o Alexandre Seff, aqui de São Paulo, que trabalha na área de juventude, o Ronaldo Lemos, que é o coordenador do Creative Commons no Brasil e coordena na Escola de Direito da FGV, no Rio, um centro dedicado à temática de tecnologia, sociedade, internet e tal. E o Hermano Viana, que é o idealizador inicial do projeto todo. E aí o Ovimundo foi patrocinado por um patrocínio da Petrobras, e esse patrocínio resulta de um diálogo do Hermano com eles em torno dessas questões, dele insistindo nesse diagnóstico. Um ano ele integrou o conselho do programa Petrobras Cultural e martelava muito essa tecla, e aí ele deixou o conselho e tal, e aí o Belo Chico falou: bom, mas então por que você não faz? Né?
Porque a Petrobras é uma grande financiadora.
É uma grande financiadora. E o ponto era esse: falou, bom, mas financia-se um monte de coisas, as coisas não circulam, então tem problema de circulação. E aí o que se fez, na verdade, foi um convite para, bom, então façam, criem isso. E aí, nesse momento, era um momento de emergência de Web 2.0, diria que não ainda no Brasil, mas você tinha o MyNews, Dig já nos Estados Unidos, Slashdot, Kuroshin, que são sites mais do pessoal da área de tecnologia, que são experimentos pioneiros, também em dinâmicas de diálogo colaborativo na internet. O Collective da BBC, que é menos colaborativo, mas que abre canais de publicação, de feedback dos usuários, de publicação de resenha, crítica, e tinha um foco específico na área de cultura, então por isso também era uma referência importante para a gente. Então coincidia com isso, e aí meio que naturalmente, se o desafio era esse, o ponto era, bom, nada pode ser mais dinâmico, né? O texto lá, fundador do Overmundo, tem lá sobre o Overmundo no site, bom, nenhuma equipe de jornalistas, por maior e mais bem paga e qualificada que seja, pode ter o dinamismo e agilidade para captar informação e fazer circular obras e informações no âmbito nacional, no país inteiro, quanto um ambiente colaborativo que qualquer um possa chegar lá e colocar sua informação, fazer circular, etc. É um pouco o dinamismo que o MyNews constrói rapidamente na Coreia também, viram dos jornais mais importantes da Coreia pela mesma razão. Então, foi meio que natural já partir já da Web 1, imediatamente absorver aquelas referências todas e falar, não, temos que fazer um negócio que absorva isso. E aí, nesse sentido, de fato, acaba sendo um pouco pioneiro, porque a onda estava começando. Mas a gente foi cada vez mais radicalizando isso. O Matias foi um companheiro de jornada nos primeiros encontros que a gente fez para pensar o site, formular o site. E ele deve lembrar, o Avimundo começou com uma rede de 27, em cada estado, colaboradores, que produziram o conteúdo inicial, tinha uma coisa de não botar o site no ar em branco e falar, ah, chega aí para qualquer coisa aqui, né? E fizeram a divulgação inicial, então, pessoal. E a gente previa, até no projeto mesmo, que essa rede existiria durante um ano e meio, dois anos, para dar sustentação, porque tinha esse objetivo. Cada vez mais na concepção do projeto foi ficando claro que o negócio era radicalizado no modelo corporativo, e a gente acabou se impondo um desafio que era constituir um veículo que delegasse para a comunidade todos os momentos todas as etapas do processo editorial. O ideal era, isso aqui tem que funcionar sozinho. O site ideal era a equipe, a rede de colaboradores deixa de existir, a equipe de administração deixa de existir ou fica reduzida a um trabalho de moderação, questões de denúncias, de violações de direitos e tal, quer dizer, a administração do Distrito Centro, né, e as engrenagens do site têm que dar essa resposta. E a gente constituiu, vou ser rápido aqui, mas tem algumas sessões, tem uma sessão de artigos, crônicas e tudo, uma sessão de obras, publicação direta de música, foto, etc. Tem um guia, que é um guia de espaços culturais, atividades bacanas nas cidades, com dicas, e tem uma agenda cultural também com todas as cidades, enfim, todas as cidades que têm colaboradores. Então, qualquer um se cadastra, pode imediatamente propor publicações em qualquer uma dessas sessões. Essas publicações vão... Então, a primeira coisa é, ele já tem lá uma moldura, uma estrutura, não é chegar lá e publica qualquer coisa com qualquer formato. Tem alguns formatos definidos. Essas publicações passam, então, para uma coisa que a gente chamou de fila de edição, que é, por exemplo, a primeira etapa de revisão e treino, né, do conteúdo, mas que é aberta, então qualquer usuário pode chegar lá e fazer sugestões no texto, pô, desenvolve isso, muda isso, até tem um erro de digitação, de ortografia aqui e tal. Fica aí forçosamente 48 horas, então o processo de revisão se faz ali aberto. Passa dessa fila de edição para uma fila de votação, então o processo de triagem do conteúdo, decidir o que se publica e o que não se publica, se faz também nesse momento de forma aberta na comunidade. E os conteúdos têm 48 horas para obter um número mínimo de votos que flutua em função do número de votos que se dá, das colaborações propostas. Agora a gente está até fazendo essa flutuação ficar automática também, quer dizer, sempre essa coisa de criar uma engrenagem que possa o mais possível funcionar sozinha. Publica-se o que obtém o número de votos e daí para frente elas continuam sendo votáveis e, portanto, a terceiro ponto de decidir o que tem relevância e o que deve ter destaque, etc. E a hierarquia dos conteúdos também se faz na dinâmica de votação com um algoritmo que combina votos e tempo de publicação. De tal maneira que o fluxo também fica natural. Você não tem na mão os conteúdos mais votados na história, mas sim uma coisa que a gente chamou de overpontos, que é o resultado dessa combinação de quantos votos tem com quanto tempo de publicação tem. Quanto mais tempo, menos pontos. Então isso traz, puxa para baixo com o tempo os conteúdos e faz com que eles tendem a ter uma curva sempre assim e o conteúdo flui naturalmente. Bom, então aqui, revisão, a seleção, o critério de relevância e tal, totalmente descentralizado. Falei, no começo a gente contava com essa rede remunerada de colaboradores, né? Achamos que ia precisar de 1 ano e meio, em 4 meses, elas, depois de lançado, ela se tornou absolutamente dispensável, já tinha 95% do conteúdo gerado espontaneamente, então foi... A primeira coisa é, de fato, existe uma demanda e um universo de pessoas com coisas a dizer, interessantes a dizer e prontas a ocupar veículos como esse. O Manias prova isso, o Wikipedia e tal, até nem falando do Wikipedia, que era um outro. Então, isso aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, acho que foi absolutamente decisivo o fato de que o site foi para o ar com um conjunto de conteúdo inicial de relevância, não só porque isso motiva, você não chega lá e está vazio, mas porque isso define um padrão, quer dizer, aquilo definiu que linguagem, que formato, nível de consistência que se espera. Acho que aquilo foi fundamental para pautar o site e evitar que ele se dispersasse rapidamente. Bom, essa rede de editores existia, tem uma administração de um núcleo de editorial de 4 pessoas, que basicamente faz a moderação, acompanha o site, mas, e aqui eu vou, acho que é isso, funcionou a coisa toda essa engrenagem funcionou super bem, tem a geração espontânea de conteúdo, o alcance é efetivamente nacional, a distribuição dos usuários, o estado que tem mais gente é São Paulo, tem 20%, e o quarto estado que tem mais gente tem 5%, então a partir daí a distribuição é quase que igual entre todos os estados. Acho que o balanço de qualidade, outro medo que as pessoas sempre têm, que é de vandalismo, não, qualquer um chega lá, publica absurdos, a gente tem um mecanismo que quase todos os sites têm de denúncia de abuso, de violação de direitos. Deve ter sido usado umas 10 vezes desde que o site existe, né? Quer dizer, acho que isso de ter é um pouco a coisa do metrô limpo. O site está lá no ar, está bacana e tal. Ninguém chega lá e picha, joga coisa no chão porque vê é um pouco de janela quebrada. Então, tudo isso. Problemas que a gente começou a enfrentar, e aí eu chego no último ponto, que é, digamos, o processo mesmo de reflexão editorial, de moderação, que é o que falta dentro das várias funções. A gente aqui não tem nem formulação de pauta, nem um trabalho de análise crítica do que se publica e de ir formulando, identificando lacunas nisso, que seria melhor ocupar e tal. Eu acho que tem um desafio aqui de crescimento. O site hoje tem 25 mil colaboradores cadastrados e tem tido 600 mil visitantes por mês. Então já não é uma coisa tão pequena assim. E aí, esses últimos anos, o grande desafio editorial é a geração do conteúdo, conteúdo bacana e tal, está tranquilo. O problema passou a ser o excesso, que começam a surgir coisas que... O cara publica um site sobre o Renan Calheiros, um artigo sobre o Renan Calheiros. Você fala, pô, super bacana, mas não está dentro da proposta editorial e tal. E por aí vai, publica coisas que... Aí a gente acabou, a gente tinha no começo uma coisa que era só só ter votação a favor. Quer dizer, não, você não pode votar contra uma colaboração, você pode aprová-la, você não pode rejeitá-la. A gente acabou criando um recurso que é o botão de flag, né? Esse site sempre tem uma coisa de marcar como conteúdo fora de lugar, a gente chamou. Ah, porque aí o pessoal começa a publicar na sessão errada. Assim, não, isso aqui é um poema aqui no Banco de Cultura, tem pouca visibilidade, eu quero botar um poema na sessão de artigos, que é a que tem mais visibilidade. Fala, não, mas não é uma sessão de artigos, é uma sessão de poema. Ah, mas... Então... E aí o que acontece, esse é um problema, o que acontece é que o número, as pessoas começam a formar amigos, aquilo vira uma comunidade, então as pessoas começam a carrear votos, a fazer campanha para votar o poema dele. Então a ideia de que as pessoas vão votar no que é bom ou no que está adequado começa a cair, porque as pessoas começam a chamar os amigos, e os amigos são suficientes para votar.
E quanto mais você comenta, também você ganha ponto, não?
Não, ponto não. Não, o conteúdo não ganha ponto. Aí tem uma coisa que é assim, que é... tem um sistema de karmas dos usuários, né? Que é de hierarquização dos usuários, que é quando eu publico uma coisa e você vota na minha coisa, no meu artigo ganha um ponto, ganha pontos, e eu, como colaborador, ganho pontos. Então as pessoas que são mais votadas somam mais pontos, né? Ou tem um histórico maior de participação, publicam mais, e portanto também tem mais oportunidade de ser votado, ganham mais pontos. Quando eu voto, eu ganho um décimo do... Ou seja, o fato de eu votar é premiado com um décimo do ponto do meu voto, como incentivo as pessoas a participarem. E quando eu sou comentado, quando o meu artigo gera comentários, eu ganho um décimo também desse valor, e o fato de fazer um comentário é um centésimo do... Enfim, tem lá um... Mas o fato é que isso vai gerando uma estratificação dos usuários pelo karma, que tem a ver com o nível de participação deles e com a popularidade deles no site, o fato de eles serem aprovados pelos outros usuários. E aí, em função desse karma, o teu voto começa a ter um peso maior. O peso do voto oscila de 1 a 10, 1 quando você acabou de entrar ou tem uma participação esporádica, 10 se você é um top karma muito ativo, está ali no topo da comunidade. Então isso começa a virar uma comunidade também, que com o acúmulo de tempo vai tendo essa... E portanto quem tem mais tempo, mais atuação, mais popularidade, mais aprovação da comunidade, tem mais capital, digamos, para votar. Mas aí começa a acontecer isso. Eu começo a chamar os amigos. Criou-se, por exemplo, uma comunidade de poetas que publica muito, é muito mais fácil publicar um poema do que um artigo inteiro. E aí, como eles publicam muito e começam a votar entre si, eles vão crescendo no cargo. E aí os votos deles ficam mais poderosos, eles conseguem publicar mais.
É um jogo, né?
E aí você começa a ter esse problema na administração daquela proposta, que começa a ter alguns riscos. Que entre uma coisa que está mais ou menos fora, tudo bem, aquilo, porque não, acaba não tendo destaque, passa, acho que também não, você tem que lembrar isso sempre. O fato de estar ali não quer dizer que é lido, que foi destacado, as coisas passam, né? Mas se você deixa isso acontecer, a tendência é aquilo diluir, começar a ser um vale tudo, e perde o interesse, e depois de um ano você tem uma coisa que vai ter um pessoal lá que gosta como game, mas que não serve como um produto jornalístico. Aí é o desafio da qualidade. Então isso é um problema. Teve que criar um botão que é para você marcar o que está fora de lugar. Então tem lá dizendo, olha, só que não é para você discutir se você gostou ou não do conteúdo, é para você denunciar se você achar que isso aqui nem tem que ser considerado porque está fora da proposta. A gente está agora mudando, implementando uma novidade no sistema de karmas, que é um prêmio para diversidade. Quer dizer, se você publica sempre numa só sessão, você vai ter um crescimento de karma menor do que se você é alguém que publica em várias sessões, que está ativo. E se você é votado sempre pelas mesmas pessoas, você também vai ganhar menos do que se você é votado por muita gente. Então já é uma resposta a essa tendência de captura do negócio do
Legal. Eu quero te perguntar uma coisa sobre isso, porque eu acho que no final você não consegue abandonar nunca, porque sempre você vai criar outras coisas.
Não, mas eu acho que é um experimento.
É como o DIG, que eles nunca conseguem deixar, porque vem o pessoal lá e aí eles têm que criar outras formas.
Tudo na internet.
Porque o negócio tem a vida própria.
Mas acho que você vai amadurecendo. Assim, por outro lado, assim, se eu fosse narrar as várias questões que surgiram ao longo do tempo, a maior parte delas surgiu, você fica lá, né, acaba formulando uma solução. Agora a gente criou um conselho de moderação editorial, que é um pouco contra a Wikipedia, que são os usuários com mais karma, mais ativos e tal, e esse pessoal faz o papel pedagógico de ficar na folha de edição, dando um toque, que enche. Às vezes as pessoas publicam, não é nem por má fé, elas não entendem, não sabem, botam na caneta. Então fazem esse papel de orientar e ao mesmo tempo também marcam em cima na fila para excluir o que não tem a ver e tal. Que é a coisa da Wikipedia, de que você começa a ter que criar uma estratificação de usuários que tem um papel de monitorar aquilo e orientar os novos e tal. E eu acho, por outro lado, o balanço é, se vão surgindo problemas, você vai desfazendo isso. Né? E só para... Então, acho que aqui já começam a surgir algumas questões, que é isso. Como responder nesse modelo às questões de relevância, de pertinência do conteúdo, etc. Mas é um modelo diferente. Você tem soluções. O OMINews não delega a tarefa editorial de seleção em última instância. Trabalha os colaboradores, interagem com eles, tem os cidadãos como repórteres, mas tem uma editoria. E eu acho que, desde que a regra do jogo esteja clara, todos eles são modelos que fazem sentido, tem suas vantagens, suas desvantagens, né? O DIG é já uma outra coisa. O Collective simplesmente abre espaço, mas tem também uma editoria bem menos radical que o OMINews, o Wikipedia. Bom, o Wiki já é uma outra coisa, porque tanto no OMINews quanto no Vermundo, você tem uma coisa autoral, né? Você tem um autor para aquele conteúdo, aquilo reflete um trabalho de reportagem, um ponto de vista e tal, que é diferente de você tentar fazer uma enciclopédia que está em busca da melhor e mais completa definição sobre... não tem autoria e o objetivo é chegar à verdade, chegar à coisa mais próxima. Aqui não estou em busca da verdade, estou em busca de uma coisa relevante como conteúdo da discussão.
E você, Matias, conta aí um pouco.
Então, eu assumi esse caso no Trama Universitário, que é um projeto da Trama que começou em 2004. Era uma tentativa de criar juntar diferentes polos do meio universitário para criar um circuito alternativo, não uma coisa que fosse, sei lá, contra o circuito comercial, mas é porque isso foi uma ideia que estava na cabeça do João Marcelo desde antes de começar a Trama. O João Marcelo é filho da Elis Regina, um dos presidentes da gravadora, de que na época que a mãe dele fazia shows, ela fazia shows básicos. Não basicamente, mas não só ela, mas os artistas da geração dela tinham na universidade um porto seguro. Era um lugar que eles podiam, tinha lugar para fazer show, podia ser um show mais experimental, não precisava ser uma coisa muito voltada para vender disco ou para o rádio, enfim. A universidade naturalmente deve ser esse campo de experimentação e de, enfim, uma espécie de incubadora cultural, além da própria função acadêmica, propriamente dita. Com o fim da ditadura, nos anos 80, isso aconteceu nos anos 70 porque tinha a ditadura e as várias universidades conversavam entre si porque tinha essa coisa do inimigo comum. Com o fim da ditadura, a democracia está no Brasil e tal, as pessoas que cuidavam desse circuito universitário foram aos poucos deixando isso para lá, perderam um pouco a força, a coisa de aos poucos de poder importar equipamento para o Brasil no começo dos anos 90 fez com que a maioria das universidades pensasse mais em se equipar. E aí as pessoas que em outras épocas estariam no DCE tentando agitar um show e tal, a partir dos anos 90 elas começam a aproveitar melhor o espaço da universidade por ela estar se equipando cada vez mais. E aí a ideia da Trama com o Trama Universitário era fazer com que, através da marca Trama, as pessoas pudessem saber que existem shows. A princípio eram shows, mas a ideia era criar um circuito de troca de informação entre as universidades do Brasil, principalmente os alunos, mas não só. A gente falava com professores, com funcionários e tal. A gente fazia shows de graça, a pessoa entrava no site, se cadastrava e imprimia o ingresso, levava o ingresso na hora do show, assistia o show de graça, e isso era, o show era meio que a isca para o projeto como um todo. Eu cuidava especificamente da agência de notícias do Trama Universitário, que tinha a intenção de ser uma agência de notícias, como a Agência Estado, a Agência Folha, só que com conteúdo produzido por universitários. Daí caiu nessa coisa da Web 2.0. Eu falei, pô, então é uma oportunidade ótima da gente atrair essas pessoas.
E que começa a agência,
mais ou
menos? Em
2004, setembro de 2004. A gente realiza é o primeiro evento do Trama Universitário, como é que era o nome? Encontro de Mídia Universitária, que aconteceu aqui em São Paulo. A gente reuniu quase 100 pessoas do Brasil inteiro, de diferentes mídias. E aí tinha essa dificuldade. O que é uma mídia universitária? É só uma mídia ligada oficialmente à universidade? E aí eu ficava o tempo todo, eu quando eu era universitário, eu tinha uma mídia universitária que era o meu jornalzinho que eu fazia. Então eu não posso deixar de fora esse cara que não conseguiu, não é amigo do reitor, não é amigo do carinha do DCE, e por isso ele não consegue, ainda mais falando em termos de web, né? Então bastava a pessoa ter uma mídia dentro da universidade, seja ela um blog, seja uma rádio pirata, era considerada mídia universitária, mesmo que fosse a jornal chapa branca da reitoria. Não tinha importância. A ideia era, vamos pegar todo esse conteúdo de informação, colocar no mesmo lugar, que as mesmas pessoas que estão produzindo, elas possam se desfrutar. Muito uma coisa parecida com a ideia do Overmundo, mas com o guarda-chuva que a gente procurava.
Vocês era... até tem uma época que vocês ofereceram para pagar as colaborações.
Isso,
né?
Isso, eu já chego aí. A gente tinha muito essa preocupação de radiografar o que está acontecendo na universidade hoje. Porque é a mesma história que o Zé Marcelo estava falando. Existe uma produção gigantesca, essa produção não está no jornal, não está na TV, não está no rádio. Quando está, está nesses pequenos veículos dentro dessas universidades, e isso não sai para outros, sequer para o campus da universidade da mesma cidade. É uma coisa muito cada um por si. E a gente começou a criar, tive a ideia de vamos trazer o conceito do Creative Commons para o Brasil, mais ou menos na mesma época que o Ronaldo Lemos do Overmundo estava conversando, querendo trazer isso. Ele trouxe o conceito antes, aí a gente falou, bom, legal, mas ninguém lançou o Cultura Livre, que é o livro do Lawrence Lessig, que é o criador dessa licença. Vocês sabem o que é Creative Commons?
É legal você dar uma explicação.
Eu vou uma explicação tão rapidinho. É porque quando você publica, no direito tradicional atual, quando você publica qualquer coisa pelo copyright, todos os direitos são do autor. Isso, falar de música, mas isso funciona para quase para todas as outras atividades culturais. Se uma pessoa quer remixar uma música, ela tem que pedir para o autor o direito para poder interferir nisso, seja remixar, seja veicular numa rádio universitária. Só que não são todos os autores que detêm os próprios direitos autorais. Normalmente eles delegam para editoras que coordenam essa parte, e as editoras só olham, claro que é uma generalização, mas no geral elas só olham para o lado do lucro. Então, tipo, você quer botar uma música do meu compositor no teu filme? Custa tanto, não importa se teu filme é um filme carésimo, tem um orçamento gigante, não importa se seu filme está sendo feito por poucas pessoas na tua comunidade. O Creative Commons surgiu a partir de uma pesquisa que esse advogado americano fez, o Lawrence Lessig, mostrando como essa inflexibilização não sei nem se existe essa palavra.
Direito.
Não, inflexibilização.
Rigidez.
Essa rigidez, muito bem. Essa rigidez do direito autoral, ela reprimia a própria produção cultural como um todo. E ele criou uma série de licenças, que são as licenças Creative Commons, em que o autor pode decidir qual o melhor jeito para publicar o conteúdo dele. Aí ele pode colocar lá, ó, se você não... É a licença Creative Commons mais tradicional, mas existem várias outras, que é, se alguém for ganhar dinheiro com isso, o autor deve ser pago. Mas se for uma coisa que ninguém está ganhando dinheiro mais para divulgação, então não tem problema. A pessoa que vai reproduzir aquilo sequer precisa entrar em contato com o autor, uma vez que ele disponibiliza a licença, o selinho do Creative Commons no conteúdo dele. Eu trouxe essa ideia não só para o trama universitário, como para a trama. Inclusive foi meio que crucial para a contratação do Mombojó, que era uma banda que já tinha lançado o primeiro disco em Creative Commons. E aí a gente lançou esse livro, Cultura Livre, pelo trama universitário, e a partir daí a gente começou essa estratégia mais Web 2.0, que é, a gente quer a sua colaboração. Você faz parte do trama universitário, não só como uma pessoa que está assistindo um show ou um usuário que entra no site. Você pode fazer o conteúdo do site. A gente colocou, transformou isso em uma espécie de uma promoção, que era, a gente dava um tema por semana, e aí toda semana a gente recebia uma série de artigos, e o melhor artigo sobre um determinado tema era publicado, e a gente pagava mais como um incentivo para as pessoas participarem. Mas a gente não ficava só na parte de jornalismo no Creative Commons, dentro da agência do trama universitário. A gente tinha a intenção a gente foi para o lado do entretenimento também, foi justamente o lado que a gente foi melhor, mais bem sucedido. principalmente quando a gente lançou uma promoção chamada Você é o Diretor, em que a gente disponibilizava músicas de artistas da trama. Cada 2 meses a gente escolhia um artista e a pessoa podia fazer o clipe dela a partir do nada. A gente tinha uma série de imagens que a gente disponibilizava se a pessoa quisesse usar imagens do artista, mas se ela quisesse fazer massinha, animação, filmar na garagem com um amigo dele, não tinha problema. A gente recebia em média 50 clipes para cada música que a gente colocou. Foram 8 músicas que a gente, de artistas como Tom Zé, Nação Zumbi, próprio Mombojó, e os clipes viraram os clipes oficiais dessas bandas. Tá certo que é uma coisa que, tipo, pra trama foi muito bom, porque a trama, muitos artistas que tiveram os clipes disponibilizados pelo Você é o Diretor, não teriam clipe pelo orçamento original. Eram artistas, tá, bem, Nação Zumbi, o Tom Zé, até tinham no planejamento original dos caras. Quando vai lançar um disco, tem uma grana para lançar o clipe. Mas alguns artistas da trama não, eram artistas menores que não tinham a intenção original de ter um clipe para aquele artista. Isso foi bom para a trama, porque a trama lançava o disco e aí tinha alguém do público fazendo um clipe para um artista novo. Mas isso não era só bom para a trama, como para as próprias pessoas que participaram. O melhor exemplo disso foi o carinha que descobriu, que fez o clipe do Tom Zé, que depois que o Tom Zé saiu da trama, ele chamou ele para cuidar não só da parte do novo clipe do disco que ele lançou ano passado, mas também toda a parte de visual do CD e também de um DVD que acho que está sendo lançado, foi lançado, não lembro. Mas enfim, a intenção de a gente trazer não só o Creative Commons e essa coisa da flexibilização do direito autoral, mas web, esse conceito colaborativo para o trama universitário era muito... tinha esse aspecto cidadão do jornalismo colaborativo como um todo, mas era muito de revelar talentos, de descobrir pessoas novas, não necessariamente jornalistas.
Legal. Queria saber assim, de vocês, o que vocês estão achando... Como é que a mídia tradicional está absorvendo isso? Você tem uma experiência mais concreta, né? Na Abril. E o que está sendo feito? E, enfim, se eles estão indo no caminho certo, se tem a ver, se não tem a ver, se é legal misturar, se não é. Essa briga, se faz sentido ou não, se é bobagem. O que vocês acham?
Olha, eu acho que no caso específico da Abril, que ela trabalha, vai ser quase fazer um ano agora, em novembro, com a revista Sou Mais Eu, eles têm essa ideia de que é uma publicação bastante dedicada ao segmento vida real. Então, ela difere desses outros projetos de jornalismo colaborativo que a gente costuma usar como exemplo, como o próprio Vermundo, como o All My News, enfim, porque é um tipo de jornalismo mais voltado para entretenimento, mais voltado à crônica, né? Então, nesse sentido, a gente tem um escopo editorial bem diferente e que eu não sei se pode ser colocado no mesmo balaio que essas outras iniciativas que a gente está tendo.
Você acha que, por exemplo, nunca vai ter um jornalismo colaborativo, assim, de hard news, por exemplo?
Acho difícil. Eu acho que o modelo não se presta para isso.
Ele é limitado, então?
Eu acho que ele tem características bem específicas, porque, como o Zé estava falando agora há pouco, ele tem esse timing de 48 horas, né, para se processar, para se amadurecer aquela notícia. Né? No caso, nem a notícia, é um artigo, pense em notícia, né, que demanda uma checagem, demanda uma apuração, e se a gente está falando de jornalismo, são processos que a gente não tem como abolir, né? Que são ainda do jornalismo tradicional, mas que caracterizam a atividade jornalística. Quer dizer, não dá para a gente chamar de jornalismo a informação que entra no ar, como entrou aquela foto, montagem do UOL, né? Que era uma grande bobagem. Na verdade, eles tentaram fazer jornalismo colaborativo com a Hard News, e deu aquela bobagem toda, não sei se vocês souberam, mas no caso do acidente da TAM, eles publicaram, abriram, você fotografou a cena do acidente, né, agora em Congonhas, e aí as pessoas, enfim, começaram a mandar fotos, e algum espírito de porco resolveu mandar uma foto montagem revoltante, com uma ceninha patética de uma pessoa se atirando no meio das chamas, e aquilo foi pro ar.
Não, uma pessoa não, era o Tocha Humana. O cara recortou o Tocha Humana do Quarteto Fantástico e colou em cima do incêndio do prédio da TAM. Só que em cima disso tem outra coisa, que tá, tem, esse exemplo realmente mostra como é meio delicado tratar com a hard news com o jornalismo colaborativo, mas tem a foto tirada dentro do metrô de Londres na hora que a bomba estourou.
Exatamente.
Então eu acho que tem, só me intrometendo aqui na tua resposta. Mas é, é o jornalismo colaborativo, quando a gente fala de hard news, é justamente pegar o fato cru. Daí essa coisa, tipo, ah, não, isso não quer dizer que o jornalista. E aí a gente volta essa questão do processo binário que o Zé estava falando. Não é que jornalismo colaborativo é uma coisa, jornalismo tradicional é outra. As coisas, e você colocou isso. O lance é aprender que essas duas coisas vão continuar existindo. Ou seja, o erro aí no caso do UOL, do Tocha Humana saindo do prédio da TAM, não foi da pessoa que mandou de má fé.
Claro.
Foi um erro de apuração.
Não, sabe? Teve apuração.
Exato. O cara, no calor da notícia, teve... foi lá e, eu tenho uma foto que ninguém mais tem.
E eu acho que mais importante aí é não teve apuração. Não é que eu posso fazer apuração com alguém lá que checa e decide se publica ou não, e aí ele vai apurar com os meios que ele tiver. Ou eu posso, em determinadas situações, me propor a fazer isso. Você põe lá num espaço que é um espaço prévio, que não está publicado, e eu tenho algum tipo de apuração descentralizada, por exemplo, de checagem e tal. As pessoas, né? Eu posso tentar criar mecanismos coletivos de confirmação de uma coisa, se for o caso.
Mas seria uma espécie de notícia beta?
Oi?
Seria uma espécie de notícia beta?
Eu acho que é um termo interessante.
Mas isso existe? Eu
não
acredito.
Não.
No momento que alguma coisa é tornada pública,
existe um projeto,
ela pode
referir
na vida das pessoas.
Não, mas aí depende, porque eu posso... Eu sou um pouco mais... Absolutamente não acho que se exclui... Eu não acho, em hipótese alguma, que se exclui tanto a existência de veículos... cujos mecanismos de apuração e cuja capacidade de alcance de capilaridade, etc, 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 lhes conferem credibilidades e que vão funcionar como referência. Essas referências são absolutamente imprescindíveis. Eu não vejo um cenário de uma fragmentação absoluta com todo mundo fazendo seus sites jornalísticos, etc, e sem o ponto de convergência. E aí, isso é imprescindível. Esse ponto de convergência certamente envolverá alguma dose relevante de tratamento centralizado, profissional, etc, etc, com habilidades específicas, com remuneração, com dedicação integral e tal, não amadora. E mais do que isso, o trabalho de análise também envolve a definição de pessoas que, pela sua especialidade ou pela sua competência naquela análise, serão referência. Se essas pessoas serão colunistas selecionadas por um editor ou serão blogueiros ligados àquela condição pela seleção pública, pela sua afirmação por aquele caminho, aquele lugar, já não sei, mas que aquele lugar existe e será remunerado, se quiser bem aquilo, quiser fazer aquilo profissionalmente, algum meio de pagá-lo para isso vai ter que existir, eu também não tenho dúvida. Dito isso, que afasta completamente a ideia de que se está jogando no lixo tudo isso que está aí para fazer algo novo, eu tendo a ser... É isso, o caso do metrô de Londres é fantástico, a BBC abriu lá
e
num certo momento... Num certo momento, o site da BBC mesmo, de noite, eles puseram no site aberto de publicação, de autopublicação de fotos para os usuários, uma chamada dizendo: olha, o site de notícias da BBC também está cobrindo em tempo real, vamos lá ver, porque todo o tráfego canalizou, porque todo mundo queria ver o que estava rolando em tempo real, então todo mundo foi para o site de fotos de celular.
A home, né? Dos caras virou.
Então, se eu começo a dar, porque a coisa das 48 horas tem dois lados para o rádio. Uma é a velocidade na captação e na geração da notícia e o outro é o problema da apuração.
Não, mas,
né?
Por exemplo, assim, você nunca vai ter um jornalismo colaborativo de economia, por exemplo. Você acha
então,
que vai?
Esses fatos são notórios, entendeu? A morte do Saddam era notória. No entanto, não podia ter jornalista ali. O que aconteceu? Entrou a colaboração de sola, veio alguém que estava com uma câmera assim. Mas aquilo ali era... Sabe, era óbvio. O fato de estar explorando uma bomba no subterrâneo de Londres, meu Deus, quem ia questionar aquilo?
Mas alguém podia ter feito uma montagem também.
Poxa, mas eu acho que a informação circulou muito mais rapidamente do que...
Eu acho que
você poderia ter
soltado a apuração. Você tem que ter algum mecanismo de apuração. A ideia de que achar que vai funcionar, você publica direto aqui e isso aqui e assume que isso aqui é verdade, obviamente não faz nenhum sentido. Algum mecanismo de apuração, seja ele coletivo, seja ele centralizado, tem que existir, né? Agora, tem essas coisas. Tem um projeto, eu não lembro agora, tem um projeto pessoal de Harvard, que é de crowdsourcing, que é criar mecanismos de apuração de notícias complexas coletivas. Então, enfim, vamos fazer uma matéria sobre, sei lá, o aumento da economia, o aumento da inflação, do preço da carne no último mês. Aí você vai ter que achar o personagem, entrevistar, vai entrevistar um economista, não sei o que, alguém do governo, E a história é mobilizar, forma-se uma coletiva de colaboradores, solta a pauta, e aí cada um falando, beleza, eu achei o personagem, eu vou entrevistar o logista, o outro faz não sei o que, nananã, e alguém está coordenando aquilo. E é um experimento para tentar criar uma engrenagem de redação num ambiente colaborativo. Eu acho que essas coisas, qual é o limite disso? Que o limite existe, eu não tenho muita dúvida, mas qual é o limite disso? Não sei te dizer. Outra coisa possível, da mesma forma que hoje, o New York Times acabou de fazer um negócio que eu acho que é um golaço, que é a história lá, tem um beta que é, vocês chamaram de My New York Times ou My Page, mas é uma história que você tem a homepage com a cara, do, né, com o layout do site do New York Times, mas a história você seleciona, começa que você seleciona do conteúdo do próprio New York Times, de colunistas do New York Times, de sites externos, então tem Wired, tem Washington Post, de outros sites de notícia, e aí tem uma mescla de veículos tradicionais com veículos de internet, conteúdos que você quer ter naquela home, e aí você fica brincando de montar as colunas
tipo
da home
com
o
drag and drop.
Então, não, além disso tem um leitor de feed, eles têm os feeds que eles provêm, e além disso você pode cadastrar feed de RSS. Tem uma janelinha com o feed do Flickr que você escolhe uma tag e fica dando. Então a ideia foi exatamente criar um mega agregador, usar o cacife do New York Times para criar um mega agregador. E você, além de montar o conteúdo, você fica brincando de montar as colunas. Você faz drag and drop, joga aqui em destaque, não sei o que,
tipo, vem no ar e tal.
Não. Eu só tô. Eu vou chegar lá.
O cara é meio.
O que acontece? Isso me permite ter o meu colunista, ser o colunista do New York Times, se eu quiser. Ou ser o blogueiro, ser o Matias. Eu vou pegar uma colunista de cultura, Matias. Eu pego o trabalho sujo, jogo um feed lá, jogo na minha home e o colunista do meu jornal é o Matias.
Mas aquilo
eu lá posso,
volta,
ele
por exemplo, foi, isso caso, volta para o New York Times, não. Por exemplo, isso volta para ele.
Não, mas é uma evolução presumível disso, é uma forma de remunerar o Matias pelo
não,
que os
e,
caras
e
põem
e
ali.
Antes disso,
e aí ele vira...
O cara tem ele tem todas as ferramentas para saber o que o leitor dele quer. Saca? Na hora que tipo, várias pessoas começarem a linkar um blogueiro, opa, vem pra cá.
Então,
olha, determinado assunto aqui tá bombando.
Vou ver lá a publicidade naquele negócio e vou fazer um acordo com esse blogueiro e vou remunerá-lo. Isso hoje vale, por exemplo, do colunista, do analista. Mas se amanhã o Matias resolve fazer reportagem no blog dele, e aí eu decido que o meu repórter de cultura é o Matias, e existia um esquema de remunerá-lo para fazer isso, então a minha redação ficou descentralizada. Né? E aí qual é a triagem que vai se dar nesse esquema da Natália, por exemplo, tem um negócio que são sugestões dos colunistas. Então os colunistas ficam dizendo quem são os blogueiros que vocês acham que você deve ler.
Uhum.
É uma forma sutil de fazer a apuração e dizer, olha, esse aqui tem o aval, esse aqui o aval é do público.
Aí
tem um monte de gente vendo.
Você não implode a redação física? Vocês acham que a redação física ela continua, não continua? Você vai ter esses satélites?
Esse espaço aí eu não consigo ver propriamente como colaboração, e sim como uma customização.
Não, eu sei, mas o que eu estou dizendo é que você, com a janela formulada
você
desse
puxa
jeito,
o cara de lá.
Eu posso puxar o repórter de lá.
Agora
e esse cara já
produziu.
Não, a redação continua, mas no limite. Eu estou aqui fazendo futurologias, né? Brincando de. No limite, eu posso, um belo dia, eu vou ter um monte de blogueiros, um monte de repórteres blogueiros, esses caras vão ocupando espaço e isso vai diminuindo, por exemplo, a redação, porque esses caras passam a fazer o papel, esses caras são remunerados, e eu criei uma dinâmica de que qualquer um é um repórter, faz o seu blog, o seu espaço de reportagem, e se ele logra, enfim, ganhar credibilidade, confiabilidade e se consolidar ele como repórter de referência, ele vai estar sendo vinculado nessas páginas de referência que fazem o papel de vértice e de referência de credibilidade. Enfim, é um exercício hipotético. Nesse caso, eu descentralizei a produção. Eu otorguei a qualquer uma possibilidade de produzir informação vinculada. Né? Limites disso, certamente a gente pode aqui levantar várias questões. Eu só estou querendo demonstrar que eu acho que
é possível.
Não, que a gente tem ainda milhões de fronteiras para brincar com as ferramentas que
não, são. Ao mesmo tempo tem a própria noção de tempo, que está mudando radicalmente, e a maioria das empresas quer o funcionário lá de 9 às 6. Isso é uma coisa que está mudando, sabe? Aos poucos as empresas estão se ligando que, tipo, pô, às vezes se o cara fica em casa, ele produz melhor, não vai reclamar, não vai chegar atrasado. É trabalhar por meta, não por tempo. E aí, essa coisa da redação descentralizada, não necessariamente chega uma hora que o New York Times linka todos os outros blogueiros, mas ele pode virar e falar assim para todos os repórteres, pô, vai para casa e faz teu blog lá. Mas eu acho que o espaço para a reunião de pauta, por mais que junta todo mundo no Skype, dá para fazer, normal, sabe? Tem muitas empresas que trabalham assim, mas eu acho que por isso que a gente está fazendo esse tipo de evento aqui, sabe? A gente podia fazer isso aqui numa teleconferência, mas tipo, sei lá, inclusive se vocês quiserem participar, pô, pelo amor de Deus, né? 2.0 no debate também.
Eu ia falar agora que a gente já está no tempo das perguntas, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade.
Eu queria só fazer uma observação para mostrar como isso, essa divisão entre o tradicional e o digital ainda está na própria web. Tem uma coisa que está acontecendo agora por conta da web 2.0 e essa coisa de RSS e tal, que é como é que fala? A home está ficando obsoleta. Quando você entra no Google,
você tem um nome seu,
você digita, né? Ali, você digita ali, você vai entrar na, você não vai entrar no UOL para entrar na página de economia.
Tem muita gente que fica preocupada, fala assim, ah, mas eu quero saber quando que eu vou estar na home page.
Todo o problema que o Overmundo enfrenta.
Às vezes um texto que, sei lá, cai lá no fim do long tail, vai ser muito mais interessante o feedback.
Não, com certeza. E o que é a home page? A home page é uma visão tradicional. Uma visão de jornal, é a capa do jornal,
né?
Sabe? Isso que o New York Times fez é um pouco assim, eu não sou só um jornal, sou um agregador de feed. Tem os meus feeds e tem os feeds que eu recomendo. Mas ainda é uma homepage.
Mas eu vou usar o meu. Qual que é o meu grande cacete? Eu sou a referência. Dar no New York Times é confiável, claro. É bacana, é bom e tal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou manter o meu lugar de referência dizendo. Joga o feed aqui, o que tiver aqui é legal. E eu vou botar, por exemplo, o meu editor para ficar triando não só o conteúdo dos meus reports, mas conteúdos na internet e recomendando, falando isso aqui é legal, que é o que eles estão fazendo. Então, no fundo, eles estão alocando esse papel de ser quem presta credibilidade e referência e fazendo essa triagem, não mais na redação só, mas...
Porque acontece aquela coisa, né? O cara vai publicar de qualquer maneira. Se tu não puxar o conteúdo dele pro teu veículo, algum outro veículo com certeza vai puxar, ou ele vai acabar se tornando teu concorrente.
Não, e a própria natureza da concorrência vai mudar, sabe? Porque o Estadão pensa uma coisa, a Folha pensa outra. Quem compra o Estadão quer um tipo de jornal, quem compra a Folha quer outro, sabe? Quem acessa o UOL quer um tipo de conteúdo, quem acessa o Terra quer outro. Quem vê a Globo e por aí vai, entendeu? Esse tipo de é essa coisa que o Zé está falando da credibilidade da marca.
Agora,
eu queria só perguntar para o Martinho. Deixa eu aproveitar
que vocês estão falando. O Google News pode ser entendido como um grande jornal colaborativo?
O Google News enfrentou problemas com isso. Na Bélgica. Para começar, não é um jornal colaborativo porque são veículos. Tipo, ele não abre para o leitor. Ele não abre.
Ele tem um processo de edição, ele abre para blogueiros. Por exemplo.
No Google News.
No Google News. O processo de escolha de quais são os veículos ali é muito subjetivo.
Uhum.
Mas ali tem uma série de blogueiros que entram mesmo.
Sim, mas você não pode bater na porta do Google News e falar, tem uma matéria aqui.
Pode incluir. Você pode mandar o teu veículo, o teu blog, para uma lista de sugestões e os caras vão avaliar se aquilo é um veículo crível.
Uhum. Não, mas aí ele vai entrar numa lista de veículos prováveis que vão fornecer notícia ou não.
Você não consegue,
que você não consegue pôr uma notícia lá direto, entendeu? Você vai ter que entrar numa lista de veículos, talvez a sua notícia vai ser indexada.
Mas não é a mesma lógica de qualquer outro jornal colaborativo? Você vai
não,
a diferença é de que tu não está criando conteúdo no Google, tu está criando conteúdo no teu blog.
Isso. E fora, que a edição do Google News é automática. Ela é baseada, segundo o Google diz, né, que o Google segura todo tipo de informação, mas segundo eles, tem a ver com o ranking, quanto mais a notícia vai sendo procurada.
Aí tem a coisa, porque o grande lance do Google, essa é a primeira coisa que eu acho que é importante. O grande lance do Google é criar mecanismos de triagem, hierarquização, agregação de coisas automática, sem intervenção humana. Né? Até tem alguns problemas de concorrente, Yahoo, outras coisas de busca, que é exatamente tentar introduzir elementos de avaliação humana que orientem a triagem e com isso eventualmente ganhar em consistência em relação ao Google. Mas o grande lance do Google é eu quero dispensar a intervenção humana. Eu acho que tem essa diferença. O objetivo ali não é um veículo de produção de conteúdo, é um veículo de agregação e distribuição de conteúdo automática. Então, ele sim tem a característica de não ser o modelo tradicional de um para muitos, para todos, quer dizer, alguém produz centralmente e distribui, né? É todo mundo produzindo e aquele troço agregando distribuição. Nesse sentido, sim, ele rompe com a ideia de um polo difusor que manda para todo mundo. Tem vários polos difusores, você faz uma pirâmide, escolhe o que é mais relevante e distribui aquilo. E ele tenta fazer isso automaticamente. Então, nesse sentido, sim. Mas você não tem nenhuma intervenção colaborativa humana na triagem, na seleção, na avaliação daquele conteúdo. Você não tem a proposta de produzir um veículo específico. O OMINews, ele tem o objetivo de ser um jornal que tem uma linha editorial, que tem políticas na informação que veicula, no conteúdo que veicula, etc., feito com a comunidade colaborativa. O Vermundo, idem, né? Então, nesse sentido, o OMINews é uma ferramenta, não é um veículo. Né?
Ah, discordo.
Agora,
a política editorial, ele é um veículo, tem toda uma infraestrutura.
Não, tudo bem, mas ele é uma ferramenta automática que simplesmente agrega conteúdo. Ele é uma ferramenta no sentido que ele não agrega conteúdo do Google.
Ah,
não,
passa o OMINews.
Não, o OMINews, escuta, eu acho que é uma diferença fundamental. Mas você sabe que, só para não deixar de levantar uma questão, a gente enfrenta essa coisa, essa dificuldade hoje no Vermundo, que é, bom, tem isso aqui, não é o teu blog, que você chega e publica o que quiser. Se quiser publicar o que quiser, pô, cria teu blog. A gente está exatamente criando um negócio que é para tentar gerar uma dinâmica aqui de criar um veículo produzido coletivamente que gera conteúdo com um certo foco, com uma certa consistência e tal. E, portanto, ao topar participar aqui, você está topando se subordinar a essa decisão coletiva da comunidade para este objetivo, para esse fim. Só que as pessoas, elas querem publicar sobre qualquer coisa, elas publicam o que elas têm a dizer, elas não estão afim daquilo. Muitas, aí você começa a ter, são poucas pessoas, mas como espaço completamente aberto, o cara fica puto porque foi escolhido, diz que é censura, e sai publicando tudo quanto é comentário, que foi censurado, não sei o quê, e vai você torear aquilo. E aí, qual que é o grande objetivo? Criar um veículo que funcione colaborativo e tal. Mas, às vezes, eu olho e falo, pô, talvez a coisa seja, bota um blog para todo mundo mesmo, cada um publica o que quiser. E o meu desafio, porque assim como a Home deixa de importar, né, o Overmundo tem 80% dos acessos do Google e com cauda longa total. Assim, os que têm mais acesso têm uma parcela ínfima dos acessos. É completamente distribuído, as pessoas não entram pela Home, pouquíssimas pessoas entram pela Home e tal. Mas assim como a Home dentro do site deixa de importar, o veículo também deixa de importar quando eu uso uma ferramenta de agregação de busca. Não importa, quer dizer, será que o Tecnorati com o blog não é um caminho mais curto? Se eu for capaz de introduzir mecanismos de triagem bacanas ali, hierarquizar, que é o que eles fazem, criar intervenção humana e tal, e fazer aquilo ganhar uma home, aquilo ganhar uma organização do conteúdo, eu não vou fazer um caminho mais curto do que se eu tentar decidir, criar um mecanismo de decidir o que publica e o que não publica? Talvez seja, publica aí o que quiser, o que não for relevante só você vai ver, e o que for relevante vai subindo, você vai ter uma pirâmide, vai subindo degraus nessa pirâmide. O meu problema, portanto, é montar a pirâmide na internet, não dentro do meu site. Quer dizer, aí eu não sei, talvez...
O Overmundo está pensando nesse negócio? Vocês estão analisando esse
negócio? Não, nosso negócio, a gente faz o que a gente faz. Eu só estou dizendo que às vezes, né, você sempre fala, pô, mas...
Você começa a passar para o outro lado.
Será que eu não estou aqui gastando um suor danado para gerar um veículo, quando, assim como a Home não importa... Talvez o veículo também não importe tanto, quer dizer, eu podia dar um blog para cada um, dizer, publica aí. No fundo é um pouco isso, porque quando você não é publicado, fica no teu perfil. Você tem lá o endereço overmundo.com.br/fulano de tal e tudo que você publicar está ali. Então, na verdade, você pode publicar o que quiser, aquilo está indexado e tal. Mas o que eu estou querendo dizer é que, de repente, era isso. Ó, entrega um blog para cada um e aí todo mundo publica e aí eu vou criar um mecanismo de votação, de triagem, para fazer aquilo ser filtrado no que há de melhor.
Mas aí você não acha que você cai na internet de novo? Quer dizer, cai sempre nisso.
Não, eu caio num mecanismo diferente.
Você fala para a pessoa assim, bom, se você quer publicar qualquer coisa, você tem a internet inteira para fazer isso. Né?
Não, mas...
Se você abre muito, de repente você diluiu, né? Ou não, você não tem essa sensação?
Não, eu tenho essa sensação, mas aí a questão... seria, por exemplo, no caso da Engenharia do Vermundo, uma diferença sutil. Porque hoje a pessoa entende que ela não foi publicada, porque está pensando no formato de livro tradicional, o fato de ficar no perfil dela é um prêmio de consolação. Uhum. Eu podia dizer o seguinte, não, você vai pôr, tudo que você puser vai ficar no seu perfil e vai para um negócio de votação dos mais recentes. E aí alguns vão subir e vão ficar numa sessão comum, por exemplo. Entendeu? E aqui eu estou mimetizando para o mundo que seria para a internet. Todo mundo tem um blog, as pessoas, você cria mecanismo que tudo que você publica é votado, é alavancado, e essa alavancagem gera o veículo no final das contas. Eu poderia fazer, sem muita diferença na engenharia do Overmundo, uma dinâmica desse tipo, simplesmente dizendo, olha, a porta de entrada é pelo teu perfil pessoal, e daí pra frente você vai ganhar espaço se você for votar, você vai ter essa escadinha aqui de triagem, né? Problema disso é... dilui, você vai ter um monte de coisa, você não tem o sentido que você tem ali, que é, não, tem uma peneira, o que sobra é relevante, o que sobra é bom, o que sobra é consistente e tal. Mas a peneira podia ser essa, entendeu? Publica no seu blog e eu faço a peneira a partir daí. Aí é a coisa da... Mas nesse sentido, se eu penso desse jeito, explode o Overmundo e pensa isso na internet e falo, meu problema é criar agregação, eu estou seguindo um outro caminho, e aí não só a home deixou de importar, mas o site deixou de importar, o veículo deixou de importar, o veículo... É web, o que eu vou criar é vértices agregadores, que é, por exemplo, o que o New York Times está tentando ser.
É, e aí
o Tecnorat faz isso de um jeito, o Google News faz isso de um jeito. Você tem uma corrida para ver quem vende.
O veículo não é só um veículo, ele é uma marca, né? Que ele pode ser reproduzido em vários outros, não só na internet.
Ele é uma marca.
E que tem um valor agregado àquela marca, assim como a credibilidade.
Não,
tá ligado no New York Times, quer dizer, será que aquele blog que tu tá lendo, que tu clicasse no teu My New York Times, enfim. Tem a mesma chancela de um colunista?
Não, e até o efeito contrário, que muita gente vai querer, não quero que o New York Times me linke, que eu sou completamente contra o jornal e acho que não tem nada a ver.
Agora tem uma outra coisa, né, que é, eu me acho grandinho e com algum senso crítico, então eu acho ótimo poder, eu acho muito prático poder pegar de manhã o jornal, a Folha, o New York Times, que alguém fez para mim o trabalho de procurar tudo, triar e me entregar uma triagem. Eu confio em quem fez a triagem, acho ótimo, acho um serviço fantástico, né? Mas eu também acho ótimo, porque eu me acho grandinho com algum senso crítico, não precisar disso, poder entrar na internet e ficar lá fuçando qualquer coisa e decidir o que me interessa e o que não me interessa, né? Então também tem uma coisa aí que é, eu continuo achando que o serviço, a chancela será útil, e acho que a desagregação absoluta tem milhões de problemas. Mas eu também acho que você não deve infantilizar tanto o leitor a ponto de supor que é um perigo expô-lo a que ele veja lá o que lhe interessa. A fragmentação que isso gera, o empobrecimento de debates pode gerar, tem milhões de questões, de boas questões de comunicação envolvidas nisso, que dizem, olha, isso não pode ser toda a vida da comunicação. Mas só para dizer também que...
Mas isso a gente já passou por isso no próprio conceito de portal, né? Que é uma coisa que aos poucos as pessoas estão se ligando e que, tipo, não dá para eu ter um portal que cobre tudo. Não, eu vou juntar um site tal, vou linkar um outro site.
Mas o que eu digo com isso é que eu acho bom ter lá na New York Times a coisa do colunista, mas eu também acho bom poder dizer, olha, não interessa o colunista, eu gosto do Matias, ele vai estar no meu jornal.
Não, isso
no
eu
meu
vejo,
jornal pessoal.
Isso eu vejo assim, mais tipo, na maioria das pessoas, quem é a principal fonte de informação hoje das pessoas não é um veículo específico, são os próprios amigos.
É o próprio filme que você estava falando, né? O Tropa de Elite. Que foi uma coisa dessa.
Exato. Não, eu digo assim, eu pego por mim, mas eu sempre questiono, porque sempre a gente fala de jornalismo colaborativo, a gente sempre fala dos jornalistas. Mas tem o leitor do outro lado. A gente nunca fala como é que o leitor está entendendo isso. Sabe? Tem um cara que só quer ler, o cara não quer colaborar, o cara não quer escrever um monte de artigo, mas ele quer ler, ele está vendo que as coisas estão mudando. E aí você pode perguntar para todos os seus amigos, assim, e vocês também devem ter essa experiência, que tipo, as principais informações que a gente fica sabendo hoje são forjadas pra gente, não é? A gente não fica entrando o tempo todo no site do Razorhead para saber quando vai sair o disco novo. Tem um louco que fica entrando lá direto, e esse louco sabe que você gosta do Razorhead e vai te mandar o link na hora. A maioria das coisas que eu ponho nos links que me
indicam,
que eu ponho no trabalho do chegam pra mim, eu não vou atrás.
E a credibilidade que tu dá a essas indicações por serem teus amigos, não, você muito mal no jornal.
E não, com certeza. Pro meu amigo também, na hora que o cara vê, porra, mandei um link de brincadeira pro cara ver, o cara transformou isso num post, que legal isso, o cara me considera. E tipo, tudo bem, eu sou jornalista e blogueiro, mas tem muita gente que é só blogueiro, e tipo, o cara que manda um link pro cara que é só blogueiro, que nem é blogueiro, também fica, pô, legal, a minha opinião importa. E eu acho que tudo isso que a gente tá vendo desde o começo da internet, isso é uma tecla que eu tenho batido cada vez mais, É, não diz respeito à cidadania, só à cidadania, só à possibilidade de você publicar a sua voz. Eu acho que tem muito, diz muito respeito à autoestima. A partir do momento que você sabe que você pode publicar, você não precisa bater na porta de alguém e pedir, pelo amor de Deus, seja um livro, seja um disco, sabe? Você vê essa geração MySpace inteira que não tem disco. Os caras estão jogando MP3 atrás de MP3 e, tipo, de uma hora para outra o negócio vira... Ah, o melhor exemplo disso, a gente estava comentando isso, é o Tropa de Elite. Com certeza o Tropa de Elite não teria a repercussão que teve se ele não tivesse vazado. Com certeza, um filme bom, polêmico e tal, teria uma repercussão boa, mas não desse tamanho. Por quê? Porque as pessoas estão... E eu acho que esse é que é o grande barato do jornalismo cidadão. Não é que todo mundo vai ser um jornalista no futuro. Mas todo mundo sabe que pode ser, se precisar. Cara, tá num restaurante, ouvi uma conversa assim, ah, vão vender a fábrica e tal. Porra, eu conheço um amigo meu que tem um blog de economia, que conhece um cara que publica no New York Times. Porra, vi essa não sei o quê, o cara passa, de repente o cara do blog vira e fala, não, que mandei no New York Times? Eu vou fazer essa matéria, pá, e aí o cara tem um furo de economia. E é colaborativo. Mas não é uma coisa que pressupõe, não é um campo pro cara preencher, pro cara... Tem esse lado, mas também tem um outro lado que é o dia a dia. A gente produz muito nessa coisa, tipo, o Zé falou, não é todo mundo que quer produzir conteúdo. Eu acho que, com certeza, não é todo mundo que quer, mas todo mundo produz conteúdo de um jeito ou de outro. Você visita essa página nova do New York Times, você está dizendo para o New York Times quais são os seus gostos. Sabe? Você, pô, quer melhor. O Orkut é a pesquisa dos sonhos de qualquer instituto de pesquisa. Saca? É uma pesquisa que você quer responder. Saca? É. E eu acho que quando volta essa coisa do leitor, a gente tem que falar um pouco do que está acontecendo com o leitor, da forma que o leitor está entendendo essas transformações, porque senão fica parecendo que é uma discussão só da gente com a gente, entendeu? Eu fico muito... Isso aí tem outras coisas, não só em termos de jornalismo e internet, mas sempre que a gente fala de internet tem essas bolhas, não necessariamente... financeiro, mas essas bolhas de... os hypes, né? Tipo, Second Life. Ah, Second Life agora é a melhor coisa do mundo, vamos todo mundo pra lá. Ou agora, sei lá, qual que é a nova onda? Enfim, agora a onda é Twitter, vamos fazer blog no celular. Então é isso, tá todo mundo indo atrás, saca? E as pessoas estão gerando conteúdo sem perceber. E aí, outra coisa que a gente tava falando aqui antes de começar é, tipo... Tem alguns bancos que já estão implementando sistema de tag para suas transações financeiras. A partir do momento que você pode colocar um tag, na hora que você está digitando a senha do teu Visa Eletron, você pode colocar que o lugar é legal, que o lugar é uma merda, que o lugar você foi mal atendido, você foi super bem atendido. E isso, primeiro é uma informação que vai para o banco, porra, primeiro que o banco já tem a tua vida inteira, né, sabe? Toda a movimentação que você faz. Faz que você tira dinheiro 3 horas da madrugada, essa grana toda, o que os caras vão fazer com esse dinheiro uma hora dessa? E que, tipo, o cara vai todo dia no mesmo restaurante, não muda de jeito nenhum. Eles têm essa informação e eles trabalham com essa informação. Só que eu acho que vai chegar um tempo, uma hora, e é essa coisa de colocar o tag no Visa Eletron, é isso, que essas informações vão aos poucos deixarem de ser privilégio só dos bancos. As pessoas aos poucos. É claro que a gente não vai ter, sei lá, um Orkut de transações financeiras. Também não duvido, né? Com as mudanças que as coisas estão acontecendo hoje em dia, não duvido que daqui a 10 anos você consulte seu extrato e seu extrato fica aberto para quem quiser ver. Mas... Beijo, filho da merda.
Lá nos Estados Unidos tem um site agora que você cadastra o seu cartão de crédito, sua conta, e ele te dá, ele puxa todos os extratos e ele organiza sua vida financeira. Então, quer dizer, tá quase nisso já.
Isso pra muita gente é uma mão na roda.
Vira uma API, as instituições estão liberando.
As pessoas não querem, as pessoas não estão preocupadas com privacidade. Né?
Não, isso já era, isso já era. Vê Fotolog, né?
Não, as pessoas eram, é engraçado isso.
Mudou
bastante. Mas aí tem, só pra, assim, quando a gente fala de critério de apuração de fato, de verdade, então começa até aquilo. Tem, a gente começa a ter problema de crescimento quando as pessoas querem publicar sobre qualquer coisa e você não consegue manter o foco. A Wikipedia começa a ter o assessor do senador que vai lá e refaz a biografia do senador. Agora tem um hacker que acabou de criar uma ferramenta para rastrear os IPs que faz as editorias da Wikipedia, dá até para identificar, enfim, o cara da editoria de imprensa ou de comunicação da grande empresa que vai lá e faz o verbete do carro, da montadora, ou o assessor do senador. O que é? Enquanto aquilo é uma coisa fora do mainstream, segmentado e tal, você tem um universo de pessoas de boa fé usando aquilo. Na hora que aquilo vira algo que dá 90% das vezes entre as três primeiras coisas do Google e uma referência que vira uma marca, né, vira o New York Times, vira uma enciclopédia que as pessoas acreditam como fonte de consulta, aquilo começa a jogar com interesses, e aqueles interesses começam a colocar e começam a tentar interferir. E aí o problema de quem é que faz a zeladoria daquilo e garante que você vai separar o joio do trigo nesse processo é complicado. A notícia do cara que ouviu, eu posso estar jantando e ouvir um furo aqui, mas eu também posso ser acionista e estar interessado em soltar um boato. Uhum. Né? Então, o que eu acho isso é uma questão, é evidente que isso é uma questão. Né? Isso coloca, claro. Aí entra aquilo, se eu tenho um olhar de resistência a essa mudança negativa, você está vendo? Não funciona, não tem futuro, não dá.
Eu falei, tá vendo? Não dava certo.
A Wikipedia vai lá criando as suas engenharias, então começa a ter um exército de voluntários que fiscaliza e que identifica. Você começa a montar sistemas teus para correr atrás da informação e perceber, né? Desbloquear as páginas do Senado, porque, né? Começa a ter situações também. Durante a campanha presidencial, um ano antes, bloqueia todas as páginas dos candidatos, porque senão vai ser impossível. Então, a guerra é tudo dela. Você vai tendo que criar respostas, né, para naquele novo ambiente, naquela nova forma de produção de conteúdo e tratamento dela, fazer a triagem, separar o jogo do trigo, etc. Então, se você tem uma visão otimista sobre aquilo, de perceber o quanto de oportunidade, o quão libertador é uma mídia de muitos para muitos nesse tempo, porque, no fundo, é um pouco como música. As coisas, uma boa parte das coisas eram como eram antes, porque você tinha restrições tecnológicas para gravar, prensar, distribuir e tal. O fato de que aquelas restrições deixam de existir e que se ampliam imensamente as possibilidades é evidentemente libertador. Isso levanta questões, claro. Né? Se a minha posição é de resistência conservadora, eu vou dizer, tá vendo? Não funciona. Ou então eu vou tratar de enfrentar aquelas questões no novo regime com as novas possibilidades. Eu acho que isso está posto para a gente.
Eu acho que é bem interessante quando tu fala assim dessa mudança tecnológica, mas não só a visão otimista, é uma questão factual, de que a qualidade da informação tende a ser melhor mesmo que haja esses malditos espíritos de porco que entram lá para plantar a informação. Então, o que acontece? Quando tu tem um veículo fechado, obviamente, eles também estão suscetíveis a falsidades, a informações mentirosas, como já aconteceu tantas vezes, essa correção da informação vai acontecer quando? Se o veículo quiser, num momento completamente fora de contexto, e na outra edição, exatamente, minúscula. No momento que tu tem um espaço aberto, e isso é absolutamente uma norma do software de código fonte aberto, tu consegue ter mais olhos atentos àquele espaço. E quanto mais olhos e mãos mexendo naquele espaço, uma mentira tem uma vida curta, uma vida útil.
Então, é isso que eu acho que é o tal do jornalismo cidadão. Não é propriamente as pessoas fazendo jornalismo, mas as pessoas sabendo que elas podem ser, inclusive, para fiscalizar. Sabe? É ter uma leitura crítica, não é simplesmente produzir informação porque eu quero que as pessoas saibam o que está acontecendo na minha praça perto de casa.
E tem uma outra, por exemplo, todo cidadão repórter, né, ele embute, a mesma premissa do discurso lá, de nenhuma equipe maior, mais qualificada, mais paga, pode dar conta de alcançar o país inteiro. Isso é economicamente insustentável. Então, nem que seja como fonte primária de pauta, de informação, o fato de eu ter lá aquele veículo, o mundo é usado, e é um objetivo, por veículos, por grandes veículos, como uma fonte de pauta. Você olha lá, tem lá o cara do Amapá, escrevendo não sei o quê, tem lá o cara do Rio Branco e tal. Eu não tenho correspondente em 5 mil cidades, não tenho como ter. Então, o fato de eu ter gente espalhada para aí escrevendo e trazendo informação é um insumo, no caso da Manias, no caso do Mundo, no caso de quem seja, poderosíssimo para gerar dinamismo, alcance, capilaridade na captação da informação. E, em última análise, eu não diria para último minuto, né? Mas em última análise, como recurso de apuração também, eu tenho um batalhão de acessórios do crowdsourcing. Na medida que eu tenho essas pessoas conectadas e eu solto para elas uma pauta e falo, pô, levanta isso, e começo a explorar as possibilidades dessa interação, eu tenho realmente um batalhão de antenas espalhadas por aí captando informações. Isso é muitíssimo poderoso e é um recurso riquíssimo.
Que acaba tendo a ver com aquilo que eu estava falando do amigo que forwardeia o link.
Aí é uma questão de como você usa, e sim, claro, tem questões. Ah, isso permite eu segmentar, fragmentar o negócio público de uma forma complicada, o fato de que, bom, hoje as pessoas leem, na última análise você tem alguns grandes veículos que agregam e aquilo gera alguma universidade com convergência no debate público. O fato, eu, por mais que eu leia o Estado, porque eu gosto do Estado, há um compromisso de pluralidade ali, eu estou exposto a opiniões variadas. Essa customização que eu estou na internet me permite só prestar atenção, só ler, só ver o que me interessa e o que eu gosto, e jamais sair do meu vídeo. Isso é um problema? Claro, isso é um problema. O fato de você... Bom, o mecanismo de credibilidade baseado em experiência, em capacitação, em informação, é um ativo importante de relevo para qualificar o debate e evitar uma pasteurização absoluta do debate? Sim. Mas aí, eu, de novo, se você é otimista, fala, bom, eu reconheço, aqui tem uma questão, como é que eu resolvo essa questão nesse novo formato? E eu acho que, com isso, por exemplo, eu tenho essa coisa que eu falo do blogueiro, o Matias, a primeira vez que ele usou a marca Trabalho Sujo, faz o quê? 11 anos, 12 anos?
12 anos.
Né? Ele construiu uma credibilidade. Então, ele evidentemente, é a história do karma. O karma dele nesse segmento hoje é muitíssimo mais alto do que se eu chegar agora e começar a escrever uma coisa igual ao Trabalho Sujo. Por quê? Porque ele vai passando por essa escada, por essa pirâmide de conquista de credibilidade. Né? É a mesma coisa com o jornal. Se eu criar um jornal hoje aqui em São Paulo, pegar e montar um jornalzão novo para concorrer com a Folha, sabe? Eu vou ter uma trilha, né, para com o tempo ir construindo a credibilidade, ganhando meu público, ganhando respeitabilidade, etc, etc, etc. E esse é um capital que, se amanhã eu decidir publicar um absurdo em função de interesse econômico qualquer, se perde em uma semana. O Matias também sabe disso. Então, ele também está sujeito a esse mesmo controle. Se amanhã ele começa a esculhambar o Trabalho Sujo e fazer qualquer coisa ali, imediatamente a credibilidade se perde. Então, nesse caso, eu sou muito tranquilo. Eu acho que é como criar mecanismos para que esses caras com credibilidade vão ganhando visibilidade e vão se colocando ali. E tudo bem. Né? Ele criou um veículo dele, eu vou e crio meu blog e tal. E você, evidentemente, vai ter um vértice aqui, você vai ter karma nessa estrutura. E ele, nesse sentido, se equipara a qualquer jornal no modelo anterior. Quer dizer, e por aí vai. Acho que existem as questões, é uma questão de ir enfrentando.
E arriscar uma outra. No cenário do jornalismo, da Liga do Cidadão, sobretudo quando a gente fala dessa moderação orgânica que tem, por exemplo, no governo, como é que fica a questão da imparcialidade? E eu digo isso seguindo a trilha desse raciocínio de que a comunidade pode subverter os processos de moderação, porque se eles se juntam numa quantidade X e começam a se autorreferenciar, eles ganham poder dentro daí, e de repente você pode ter, para mim é o caso mais clássico disso, já é um jornal colaborativo há muito tempo, que é o CNI, que desde, ele é jornalismo, tecnicamente,
não é nada imparcial.
Agora, é completamente interessante, por quê? Porque a comunidade que ocupou aquele espaço, se você coloca qualquer notícia que não seja do interesse, do ponto de vista, né, do interesse, os caras vão enviar uma notícia.
Eu já fui censurada no CNI algumas vezes. E por isso eu não considero aquilo jornalismo. Aquilo é conteúdo colaborativo, não é jornalismo.
Qual a diferença?
A diferença entre ter uma proposta editorial sustentada pelos princípios de jornalismo, entre elas a imparcialidade. E eu ainda acredito, embora os guris vão brigar comigo, mas de que tenha que ter trabalho de jornalista.
Mas eu não... O Orkut é conteúdo colaborativo.
O Orkut, o YouTube, o Flickr, enfim. Eu acho até que é o Overmundo.
O DIG é o quê?
Não, é isso que eu ia falar. Nessa, o Overmundo não é um veículo de...
Jornalístico.
De jornalístico estrito.
Ele busca também.
Ele tem... Quer dizer, ele também não é simplesmente um veículo ensaístico. Ele tem, enfim... Desafio da captação de informação, da produção de reportagem, do tratamento dela, da triagem dela, tem. Mas, por exemplo, ele é autoral, ele não tem um compromisso da imparcialidade. A imparcialidade está ali, está simplesmente no fato de ele estar aberto a quaisquer pontos de vista. Então,
ele
em si mesmo é um veículo neutro, ou seja, não, né? Mas os conteúdos que se escreve ali não tem nenhum compromisso com ouvir em vários lados nem nada, eles trazem pontos de vista.
Eu acho.
E isso é, não é porque tem que ser assim, é porque é uma proposta, concordo com ela, nessa definição não é jornalismo no sentido pleno mesmo. E de fato não é. É uma uma outra coisa.
Eu não sei se não é jornalismo. O próprio CMI, eu tenho minhas dúvidas se não é jornalismo. Eu acho, para começar, o jornalismo não é necessariamente bom, né? É que nem arte.
Gente, pelo amor de Deus, não é isso de valor, tá?
Não é que nem arte. Quando a gente fala em arte, a gente pressupõe a...
A beleza.
Você não pode falar de
funk que carioca é arte.
Funk carioca é arte. É uma cultura de um povo. Se você não gosta, é outra história.
Digamos que não é um jornal. Ou seja, não tem o compromisso da imparcialidade, o compromisso da...
Mas a própria...
O resultado da relevância e tal.
Por isso que eu pergunto
o
jornalismo colaborativo. O jornalismo tradicional e a imparcialidade é um negócio que anda separado tem muito tempo. Isso aí... Era para ser um pré-requisito, mas na prática não funciona. O que eu vejo no jornalismo colaborativo é isso também. Pode até ser um pré-requisito, mas na prática ele pode ser subvertido com alguma facilidade. E aí eu vejo essas ideias aí que vocês estão implementando no governo. Eu sou diretor do Jornal de Debates, que tem e lida com essa questão diariamente, porque a ideia do jornal é justamente propor um ponto de vista. Mas ocorre que algumas questões geram tanta gente a favor ou contra que eu não consigo gerar suficiente demanda do outro lado para balancear. Uhum. E como o controle é público, o que acontece? Eu fico ali com aquele monte de notícia a favor e uma notícia contra e essa notícia vai lá para baixo. Uhum. Eu estava conversando com o Juliano Spire, que também trabalha com um projeto colaborativo nesse negócio. Só que ele é o editor, mora sentado na cadeira, editor, e decide o que entra e o que não entra.
Uhum.
E aí ele falou para mim, não, é o seguinte, se eu tenho 10 textos a favor e um contra, eu vou colocar 2 textos a favor e vou colocar esse contra, não interessa.
Mas eu acho, essa coisa da parcialidade, eu acho que a própria noção de imparcialidade para o jornalismo está mudando, está sendo colocada em xeque com isso que a gente está vivendo. Eu trabalho num jornal que é parcial, ele, toda eleição ele diz qual o candidato que o leitor deveria votar.
Mas ele supõe que ele afirma que nas reportagens ele não é.
Normal, ele, normal, mas ele é editorializado nesse sentido.
Não, sim, mas ele não renunciou completamente.
Não, não é, não, discurso, com certeza, né? Pelo amor de Deus, não vamos falar disso só não. Mas a partir do momento que você entra no CMI, você sabe onde você está. Tem a ver com aquilo que a gente estava falando da marca. Então, tipo, se não é. Sabe, pode ser jornalismo ruim, pode ser panfletário. Eu acho que é jornalismo porque se pressupõe a ser jornalismo.
Sim. É um jornalismo opinativo, daí, talvez?
Sim, sim. Ok.
Bem claramente.
Tudo bem.
Se ele se propõe a fazer jornalismo como um noticiário padrão, ele está enganando.
Mas é como o Michael Moore falando de fazendo documentário, entendeu? É uma coisa assim, ele está mais sublinhando uma situação do que querendo dizer que só a minha verdade vale, entendeu? Aí é claro que, ao contrário do Michael Moore, ali são várias pessoas. Não. E cada um acha uma coisa.
Mas eu acho que tem coisas e coisas. Primeiro assim, sabemos todos a imparcialidade e a perfeição são uma meta. Então, nenhum veículo, eu sei onde eu estou no Estadão, eu sei onde eu estou na Veja, eu sei onde eu estou na Carta Capital, eu sei onde eu estou no Le Figaro, eu sei onde eu estou, etc. Mas eu acho, de novo, essa tua questão, quando, nesse sentido, sim, o Raimundo não se coloca, porque a proposta é outra, é jornalismo opinativo, digamos assim, a imparcialidade está no fato de qualquer um chega lá e traz os pontos de vista que quiser, mas não há o objetivo de produzir um jornal que vai absorver os parâmetros clássicos do jornalismo no sentido pleno. Então não há o objetivo de que, olha, o que tem aqui não é necessariamente o que há de mais relevante para pautar hoje. Os 6 textos que entraram hoje não são necessariamente os 6 textos mais relevantes sobre os fatos culturais que aconteceram no país nos últimos dias. Não são necessariamente textos imparciais que vão ponderar pontos de vista, etc. Podem ser ensaios, críticas, podem ser reportagens, mas não tem esse compromisso. Quer dizer, o cara não saiu para a rua para fazer aquilo. Por diante. Se quer, diga de passagem, eu posso dizer que aliar checagem factual. É fácil quando eu estou falando de cultura, as pessoas vão lá, entrevista, eu não estou disputando fatos. Se eu estivesse falando de política, a coisa seria um pouquinho mais complicada. Então eu, por exemplo, tenho a menor dúvida que eu acho que você pode pegar o código, o desenho do Overmundo e transpor, por exemplo, para um outro site sobre colaborativo sobre educação, sobre política e educação, então, vai funcionar legal. Se você tentar transpor aquilo para fazer um site sobre política, não vai funcionar, vai virar uma confusão, um monte de texto falando que vem na telha, ralo, sem consistência. Essa é a minha palpite. Eu acho que seria preciso pensar, se eu tivesse esse desafio, uma outra, um outro desenho, uma outra dinâmica, um outro fluxo. É, acho que esse outro fluxo certamente se beneficia tremendamente da composição. Eu fico aqui, o Overmundo é meio experimental, né? A gente se impôs a coisa, eu quero descentralizar completamente, eu quero prescindir completamente da centralização ou o máximo possível. Hoje eu já acho que completamente não dá, mas o máximo possível, 98%, 95% e tal. Nesse sentido é meio radical, é meio experimental. Eu não acho que esse é o modelo que vai vingar para um eventual, sei lá, para uma eventual reforma do New York Times ou da Folha ou das revistas da Abril, que for. Acho que provavelmente a gente vai ter uma coisa mais moderada, e assim que uma combinação de capacidade jornalística, de apuração jornalística, de produção centralizada de informação complementada pelo Cidadão Repórter, etc., da filtragem editorial central, manutenção de uma filtragem editorial centralizada que garante apuração, garante essa filtragem, tudo isso me parece que tende a ser mais eficaz do que tentar fazer uma coisa radicalmente descentralizada. Eu só estou aqui tentando fazer futurologia para dizer que, por outro lado, eu acho sim que você pode brincar de inventar formatos que lidam com o jornal. Então, como é que fica a imparcialidade? Eu poderia, por exemplo, se eu for fazer um sobre política, eu posso, primeiro, isso que eu falei do conteúdo inicial, definir o tom e definir a proposta. O meu conteúdo inicial estaria pautado, segundo isso, e eu teria lá na minha definição de foco editorial esses requisitos de valor como requisitos de qualidade. Então, de saída, eu teria uma orientação diferente. Né? Estou pensando alto de novo, mas eu poderia criar isso. Eu posso ter proposição de pauta que gera esse mecanismo de colaboradores sendo convocados a apurar aquela pauta, trazer informação. Essa informação será triada necessariamente, mas essa triagem pode ser... A gente tem no Overmundo um conselho de moderação que são os usuários mais votados, mais antigos, com mais compromisso e tal. Eu poderia criar uma engrenagem que cria um conselho editorial também descentralizado, colaborativo. Até o que a gente pensa fazer no Overmundo, o pessoal que vai moderar no futuro pago vão ser 5 pessoas desse... Então, eu poderia criar um conselho editorial que se forma não pela escolha centralizada de 5 profissionais, mas por um mecanismo de status dentro daquela comunidade que define quem são esses caras que têm esse olhar aguçado e entregar poder para eles. Esses caras, por causa dessa trajetória, terão o papel de triar e terão poder para isso. Então, não vou radicalizar, mas eu criei uma engrenagem que não depende. Poderia criar um formato em que, se o meu ponto é gerar debate, é fazer contraditório, eu posso dizer, olha, galera, o tema é esse... Então é o seguinte, escreve aqui e a gente vai votar num texto para entrar aqui e num texto para entrar aqui. Porque a minha proposta é criar um painel aqui de página 3 que eu vou ter contraditório. Sim, não. Então eu poderia fazer isso e canalizar para isso. O meu formato não precisa ser uma sessão aberta de reportagem. Eu posso ter uma coisa com um formato que implica no contraditório. E assim por diante. Né? Então assim, eu estou dizendo que dá para pensar experimentalmente... ficar bolando, a gente bolou uma coisa porque o nosso desafio era um, mas se o desafio for outro, eu acho que dá para ir bastante longe e inventar um mecanismo. De novo, comercialmente, para produzir um negócio todo dia, não acho que isso vai ser a coisa mais eficiente. Acho que se você tiver uma coordenação profissional nesse, você vai fazer algo bem melhor, com muito mais agilidade, com muito mais consistência. Então, né, acho que aqui fazer experimento é você testar os limites de um modelo para depois combinar os dois da melhor forma possível. Mas é só isso, também não acho que é impossível. Dá para fazer? Acho que dá.
Mais alguma questão? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Alguma coisa que ficou em aberto?
Várias coisas. Mas a gente vai ficar até amanhã.
O tema é em aberto.
Não, mas eu acho assim, se de repente assim, algumas pessoas que vocês...
Vamos fazer o seguinte então, uma mensagem final de cada um.
Tá. anabrambila@gmail.com. Não, é sério, gente, eu acho que podemos continuar essa conversa. Eu acho que eu tenho o maior prazer, sempre que chega um e-mailzinho de um estudante lá perguntando, estou fazendo uma PCC sobre colaboração e tal. Então, eu acho que se existe alguma coisa a ser feita aí, é a gente dar espaço para esse pessoal que está chegando, incitar esse povo a gostar dessa parte colaborativa e tentar fazer com que eles não cheguem ao ponto de ter preconceito, né? Como a gente está vendo que acontece tantas vezes. E cada vez mais a gente se envolver em projetos assim, cada um tem seu blog, disseminar essa ideia, sabe? Momentos como esse para mim são super legais porque eu sinto assim que eu estou cumprindo a minha parte, não só como convidada do Júlio, mas até como uma causa que eu acredito. Né, que embora tantos problemas estejam acontecendo no jornalismo, tanta falta de estímulo ao jornalismo colaborativo a gente esteja vendo hoje ainda no Brasil e no mundo, eu ainda acredito nisso. Não sei até quando, mas eu acredito.
Não, eu quero ecoar a Ana no entusiasmo, enfim, com o universo. Acho que esse posto daqui hoje é um pouco isso, né? O universo de possibilidades que esse mundo novo traz. Eu realmente acho que vale muito a sua pena e que é fascinante esse exercício da gente ficar aqui criando formas de dar com isso, com esses potenciais. A gente tem uma tecnologia e possibilidades absolutamente inovadoras e libertadoras, e é formidável a tarefa de conseguir instrumentalizá-la da melhor maneira possível. Por último, talvez eu tenha, até no meu entusiasmo tenha um pouco a ver com isso, eu falei, a gente pensa em fazer o Vermont sobre educação, sobre saúde e tal, não pensa em fazer sobre news, nesse sentido, mas eu acho muito que um experimento, e o termo aqui é experimento mesmo, não é uma coisa que quer competir com os veículos, simplesmente um experimento radical para valer de news colaborativa desse jeito no Brasil seria formidável. Acho que alguém tem que fazer, então eu queria estimular quem quiser tomar a frente ou bater papo sobre isso, porque eu acho que pode ser uma brincadeira fascinante e super enriquecedora. Nem sei se ainda está trabalhando.
Para encerrar, eu acho que a Ana está muito pessimista. A discussão começou agora. Como assim as pessoas...
Mas podia estar melhor.
Não, sempre pode estar melhor, mas eu acho que está melhorando cada vez mais. Eu acho que cada vez tem mais gente sabendo o que é jornalismo colaborativo. Eu acho que cada um de vocês vai comentar com algum conhecido aqui. Depois, uma pessoa que provavelmente nunca ouviu falar. Como assim uma pessoa que não é jornalista fazendo jornal? Os veículos estão cada vez mais abertos a isso, e seja, estão tropeçando.
E o marketing também, né?
Normal. Eu acho que faz parte um pouco desse.
Só detalhe, os quatro, a equipe de moderação editorial do Vermundo é composta por jornalistas. Só para.
E o que eu queria deixar em aberto era justamente essa coisa do papel do leitor. Que a gente discute muito quem faz jornal e não fala de quem lê o jornal. Eu acho que essa discussão vai acabar chegando aí quando a gente começar a perguntar como que o leitor hoje descobre notícia, quais são os canais que eles vão atrás. O leitor somos nós, né? Eu acho que isso também queria deixar os meus links, que é www.gardenal.org/trabalhosujos. Meu podcast, que é www.badtrip.com.br/vidafodona, e a minha festa, que é www.gentebonita.org.
Vocês querem deixar? Você quer deixar seu blog? Né?
É na brambila.com.
Tem alguma outra coisa que você quer deixar além do Vermundo?
Então
tá, obrigado.
Meu Deus.
E a gente volta para a próxima.